Lacerda, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Fernando do Detran, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereador Domingos de Paula, vereador Lela Varenga, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, que os poderosos reunidos me condenam. O que me importa é o vosso julgamento, minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendeste. Ensina-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Afasta-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos a serem lidos e encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de abril de 2019, às 11 horas e 25 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária por convocação do prefeito municipal Roberto Naves, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Ordem do dia. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei complementar 082/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regularização das edificações das outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para dia 6 de maio em horário regimental. Leitura das correspondências. Correspondência do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde. Leusa da Silveira Bernardo, diretora, encaminha esclarecimento à solicitação para proceder à revisão dos honorários da tabela do SUS. Resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Correspondência do Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufos e o Mar de Rezende Pereira, diretor-presidente. Encaminha agradecimento pela moção de aplauso, parabenizando a direção e equipe técnica e colaboradores. Resposta em requerimento ao vereador Pedro Mariano. Correspondência do secretário municipal de saúde, Dr. Lucas Leite de Amorim, que encaminha informação sobre a solicitação de construção de posto de saúde no bairro Santo Expedito. Resposta em requerimento do vereador professor Geli. Correspondência do secretário municipal de meio ambiente, habitação e planejamento urbano, Jackson Charles. Encaminha informação sobre a roçagem e limpeza no distrito de Interlândia. Resposta de requerimento do vereador Valdete Fernandes. Encaminha informação sobre a roçagem de limpeza nos bairros Parque das Primaveras, Polo Centro, Calistolândia, Itatiaia e São João. Resposta a requerimento do vereador Valdete Fernandes. Encaminha informação sobre a roçagem e limpeza nas extensões do bairro Jardim Arco Verde, Setor Sul e Residencial Alphaville. Resposta de requerimento do vereador pastor Elis Ferreira. Encaminhe informação sobre a roçagem e limpeza nas margens da BR-153, entre o bairro Jardim Palmares e Residencial Under, canteiro central das avenidas Ayrton Senna, no Parque Brasília, e Angélica, no Filósofo Machado, e outros serviços, em resposta ao requerimento do vereador pastor Elias Ferreira. Encaminhe também informação sobre solicitação de revitalização na praça ao redor do restaurante popular na Vila Jaiara, resposta ao requerimento do vereador Américo Ferreira. E encaminhe informação sobre a roçagem e limpeza do distrito de Joanápolis, em resposta ao requerimento do vereador Domingos Paula. Correspondência da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis, pelo delegado titular Pedro Garcia Caires, que encaminha cópia do termo aditivo ao convênio 001 de 2017, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e o município de Anápolis. Correspondência de Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo da Procuradoria-Geral do município, que encaminha para conhecimento dos novos vereadores as leis sancionadas. Lei 4010/2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei 3.974/2018, passando de certificado para comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da Altas Providências. Lei Ordinária 4011/2019, dar-se-á o nome de vereadora Vilma Rodrigues à área pública da praça situada entre as ruas Maurício S. Veloso, Edna O. de Faria, Leontina Alves e Avenida Somerville, no Residencial Somerville. Lei promulgada número 371/2019, promove a celebração mediante a criação do Dia do Presidente de Bairro no calendário municipal de Anápolis. São essas as correspondências. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 073/2019, da vereadora professora Geli, que autoriza a Prefeitura Municipal a inserir e criar o cargo de psicólogo escolar e educacional para atender na educação infantil e no ensino fundamental da Rede Municipal de Anápolis, para ajudar os alunos, familiares, professores e direção escolar em suas diversas relações. Projeto de Lei Ordinária 078/2019, do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 1º da Lei 3.453, de março de 2010, onde consta a Associação Pró-Anápolis de São Carlos, a APAS, que passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pró-Anápolis, CEFA. 3. Projeto de Lei Ordinária 079/2019, do vereador Paulo de Lima, que institui o título Empresa Amiga dos Animais no município de Anápolis, da Altas Providências. 4. Projeto de Lei Ordinária 080/2019, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Anápolis para cidadãos que prestem serviço à Justiça Eleitoral no período de eleição e da Altas Providências. 5. Projeto de Decreto Legislativo do vereador João da Luz, 081/2019, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio Alencar Lobo, da Altas Providências. Projeto de Lei Ordinária 083/2019, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a proibição de blitz do IPVA no âmbito do município de Anápolis. 7. Projeto de Lei Ordinária 084/2019, do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a criação de casa de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situações de vulnerabilidade social. 8. Projeto de Lei 085/2019, do vereador Pastor Elias, que institui o Dia Municipal da Oração, Intercessão e Adoração a Deus e da Altas Providências. 9. Projeto de Lei Ordinária 086/2019, da vereadora Thais Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Anápolis, da Altas Providências. 10. Projeto de Decreto Legislativo, da vereadora Thais Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao Dr. Roberto Naves de Assunção e da Altas Providências. São estes os projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretária Helena Rosa. Na sequência, abro o pequeno expediente e já convido para fazer uso da palavra o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento demais membros da mesa, cumprimento também todos os pares, cumprimento a imprensa, que presente também as pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, cumprimento também todos vocês que estão presentes aqui no plenário e também aos colaboradores desta casa. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui, estou vindo aqui nesta manhã, agradecer ao secretário Francisco por ter atendido a um requerimento nosso feito em dia 7 de fevereiro de 2018, né? Depois de um ano, é que é ditado, mas melhor tarde do que nunca. Então eu quero também fazer um cumprimento também ao Denis, nosso prefeito de lá de Joanápolis, obrigado pela presença aí e toda a sua comitiva. Nós tínhamos solicitado, senhor presidente, que criasse um novo retorno na Avenida Brasil Norte, porque ali realmente tinha ficado inviável para todos os moradores que fazem parte de baixo ali da Avenida Brasil, setor Bougainville, a cidade universitária, quem vai lá para o Ânima, Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos. Então ficamos muito prejudicados. Viemos aqui o ano passado, solicitamos a demanda de todas as pessoas ali daquela região, todos os dias, onde você vai, nos cobram. Falaram, tudo que nós podíamos fazer, nós já tínhamos feito, né? lutamos, fizemos o nosso protocolo, fizemos o requerimento. Então, esse requerimento 019, de 7 de fevereiro de 2018. Então, quero agradecer ao secretário Francisco Pontes por essa gentileza. Não ter atendido o vereador Lélio Alvarenga, mas ter atendido a população daquela região, senhor presidente. Muito obrigado mesmo, senhor secretário. E, por outro lado, também quero agradecer também, né, a resposta que tivemos aí hoje do Ministério sobre as tarifas, as taxas, a revisão da tabela do SUS, prestação de serviços e também os outros encargos. Que realmente o Brasil possa almejar dias melhores na saúde pública e nós só poderemos ter uma saúde melhor, de qualidade, se realmente a tabela do SUS for uma tabela justa, uma tabela que realmente possa ser compatível com o preço e também com os atendimentos. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que realmente essa casa tem tido retorno do governo federal, já é a segunda resposta que nós temos do governo federal. Pouco tempo agora nós tivemos a resposta do presidente do Senado e agora mais uma vez do Ministério da Saúde. Então, muito obrigado, realmente, nós possamos ter aí dias melhores. E por outro lado, senhor presidente, por último, para a gente finalizar a nossa fala, quero aqui dizer a todos que estão nos ouvindo que esse mês é um mês de maio, mês da mãe, mês do amor. No próximo domingo nós estaremos celebrando o Dia das Mães. Mães é o melhor que Deus possa nos dar. Mãe realmente é aquela que nos encanta, aquela que nos acolhe, aquela que aceitou o sim de ser mãe, de nos conduzir, de nos ensinar, de nos educar e também de mostrar os valores da família, né? Então, deixo aqui, desde já, os meus agradecimentos à minha mãe, deixo o agradecimento aqui também à mãe de meus filhos, que hoje mora no céu, mas que me deixou meus maiores tesouros quando passastes aqui por esta terra. Então, muito obrigado a todas as mães, pelo sim de ser mãe, de conduzir seus filhos aqui nessa terra. Então, por hoje, senhor presidente, basicamente é isso. E mais uma vez agradecer e pedir também agradecer às pessoas daquela região ali por ter tido paciência com nós, vereador Mauro. Nós também ali vimos sendo cobrado diariamente e todos os dias, semanalmente e mensalmente. Tá, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa. Até uma nova oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidente, mesa diretora, senhoras, senhores vereadores, estou subindo essa tribuna nesta manhã, senhor presidente, para comunicar, vereador João Feitosa, no ano 2000, eu fui autor de um projeto de lei nessa casa que o prefeito da época sancionou para se criar a Guarda Municipal. Até então, os outros prefeitos não quis fazer nada. E eu quero aqui, nessa manhã de hoje, parabenizar o prefeito atual, Dr. Roberto Naves. Ele protocolou nessa casa de leis, vai ser lida aqui há alguns dias, que a Guarda Municipal vai ser implantada. Criada ela já foi, no ano 2000, um projeto de minha autoria, do vereador Adilson Batista e do vereador Cabo Jacinto. Então ela foi aprovada, sancionada naquela época, vereador Lélio Alvarenga. Os outros prefeitos foram passando, motivo de verbas tal, tinha que ser verbas federais, verbas carimbadas, e ninguém deu importância para isso. Então, prefeito Roberto Naves, quero parabenizá-lo, ele, que vai ser implantada a Guarda Municipal, vai sair do papel, vai ser uma equipe de 200 agentes, mas primeiramente ele vai chamar só 50, depois mais 50, e no decorrer dos anos, 50, 50. Aí vai chegar os 200 agentes. Para mais dar segurança à nossa cidade. Então, parabéns, senhor prefeito, que está fazendo isso para a cidade de Anápolis e um projeto de minha autoria. Segundo projeto, que vai mandar para essa casa também, um compromisso de campanha dele, é um convênio com os médicos da nossa querida União Evangélica, convênio com os estudantes de medicina para se atender no hospital municipal. Então, mais um, resgatando aí um compromisso de campanha do governo Roberto. Então, parabéns, prefeito Roberto, que o compromisso de campanha que ele pregou no palanque está sendo resgatado devagar. Por outro lado, eu quero aqui parabenizar o vereador licenciado nessa casa e hoje secretário do meio ambiente, que ele está desencardindo a cidade. Deu uma volta na cidade esse final de semana. Realmente um trabalho perfeito, os mutirões que está sendo realizado em nossa cidade. Parabenizar o vereador, titular da cadeira, hoje ocupada por nosso amigo Paulo de Lima, está fazendo um belo trabalho na Câmara Municipal, Paulo. Então, parabéns, Jacques Chaves. Nós temos ali um lixão a céu aberto, vereador Lela Varenga, na minha região. Foi no quarto mandato meu, nós tiramos mais de 3 mil caminhões de entulho ali na Cidade Jardim, no fundo do Atacadão. E hoje, se você passar por lá, dá mais de 5 mil caminhões. É a cultura do povo, né? Não tem prefeito que aguenta, vereador Thaís. Não tem prefeito que aguenta limpar uma cidade. Vai lá, limpa o carroceiro ou um próprio caçambeiro, caminhonete, vai lá e joga o lixão ali. É urubus ali, ó, numa cidade tão importante igual a Anápolis, um bairro perto do centro, está ali. Eu vou conversar com o secretário do meio ambiente que faça ali uma limpeza novamente. Mas que a prefeitura não tem condições de pôr um guarda ali, todas as esquinas não, gente. Toda esquina não pode ter um guarda que não... Como que vai ficar? Se a prefeitura tem poucos trabalhadores da guarda municipal. Está ali, é céu aberto, um entulho ao lado de vários prédios ali e de várias construções. Então aí, vou conversar com o secretário essa semana ainda para ver o que, que nós fazemos naquele bairro ali. Um bairro onde você tem muitos militantes políticos, ali onde começou a sua vida pública, Lela Varenga. Então, fica aí o meu desagrado com uma parte da população, a cultura do brasileiro. Será que se jogar lixo na porta dele, ele vai gostar? Então pega um terreno baldio, uma gleba de terra perto da cidade aí e faz aquilo. Então não deve fazer isso. A cultura do brasileiro, nesse problema de limpeza, é muito fragilizada. Devolvo a minha palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, eu convido o vereador Telly Júnior.
Amigos, nobres colegas, parlamentares, mesa, presidente, imprensa, especiais telespectadores, com muita satisfação na manhã de hoje, a gente, após período das sessões, pode voltar a debater, a discutir as políticas do nosso município, nosso estado, do nosso país. E hoje nós estamos repercutindo aqui na tribuna uma ida nossa a Brasília, no dia em que o ministro Paulo Guedes, juntamente com o presidente Bolsonaro, sancionou a lei da empresa Simples de Crédito. Tivemos ali juntamente com empreendedores da nossa cidade, empreendedores de Nerópolis, de Goiânia, o SEBRAE, a prefeitura, representada pela Indústria Comércio, Frederico, Adriano Baldi, também a Câmara Municipal, presidente, teve ali representada por nossa pessoa, que é presidente da Comissão de Indústria Comércio desse poder. E o objetivo dessa lei é tornar mais barato o crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Isso vai trazer, com certeza, segundo o Ministério da Economia, a algo de quase 20 bilhões por ano, vai injetar quase 20 bilhões por ano em novos recursos para os pequenos negócios do Brasil. Presidente, isso representa crescimento de 10% no mercado de concessão de crédito para as micros e pequenas empresas, que em 2018 alcançou o montante de 208 bilhões. De acordo com a estimativa do Sebrae, esse resultado deve ser alcançado no momento em que as primeiras 1.000 empresas simples de crédito entrarem em atividade. Não há exigência de capital mínimo para a abertura dessa empresa, mas a receita bruta anual permitida será de no máximo 4,8 milhões, vedada ainda a cobrança de encargos e tarifas. O limite é atrelado ao limite máximo de receita bruta das empresas de pequeno porte. Apesar do nome, as empresas simples de crédito terão regime tributário de empresa convencional, pelo lucro real ou presumido, não podendo, portanto, enquadrar-se no simples, que é o regime aplicado exclusivamente às micro, às micro e pequenas empresas. A gente, com certeza, traz esse assunto à tribuna, justamente porque tivemos presente nesse momento ímpar do Brasil, em que o governo coloca uma visão, uma luz no fim do túnel, onde quase 14 milhões de desempregos e a política pública de emprego e renda começa a ser movimentada. E com certeza vai gerar empregos, vai girar a economia, vai legalizar aquelas partes que faziam empréstimo aqui, faziam empréstimo ali, não era legalizado, não era tributado, e com certeza vai dar mais dignidade. E isso a gente sai na frente, porque vamos trazer esse debate em outros assuntos, em audiência pública, e com certeza o SEBRAE de Anápolis, a Prefeitura de Anápolis, está interagido nesse assunto, e como Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás, a gente precisa fazer com que essas primeiras empresas no estado de Goiás nasçam na nossa cidade, no nosso município, para que continuamos o crescimento, continuamos, com certeza, ter o título de cidade, coração do Brasil, coração do Centro-Oeste, que é a Manchester Goiana, que é a Anápolis, que fica entre duas capitais, mas que não perde para nenhuma delas, que é Brasília e Goiânia. Anápolis tem um comércio independente, tem a indústria independente, pode dar emprego e renda independente, e com certeza é uma independência harmoniosa entre si. Eu quero agradecer, presidente, e com certeza outras vezes vamos trazer mais assuntos da indústria e comércio. Obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador João Feitosa, primeiro orador inscrito, que fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, meus amigos, novos vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela televisão. E esse primeiro dia, né, desse mês, nobre Nélio, que a gente volta aos trabalhos aqui nessa casa de leis, né? Pedir a Deus, Nossa Senhora, que possa nos abençoar, mesmo porque é o mês mariano, né? Que Nossa Senhora possa estar abençoando, principalmente o Valdete, que teve que fazer uma cirurgia, mas ele vai estar sendo coberto com o manto sagrado de Nossa Senhora. Senhor presidente, eu uso a tribuna nesta manhã de hoje, novo vereador Mauro José Severiano, para parabenizar o Gilmar, o Gilmar, da prefeitura, da da Secretaria do Meio Ambiente, não, lá da administração da prefeitura, o Gilmar. Ele que comanda o campeonato do servidor público já há 36 anos, presidente. 36 anos. É. E ele não mede esforço, ele busca daqui, busca dali para fazer com que esse campeonato seja sempre melhor. Né? Então eu quero parabenizar o Gilmar pela organização, as pessoas que se envolveram, né, no campeonato, em especial aos campeões, ao campeão que foi a Secretaria de Educação. Eu parabenizo o Alex e principalmente o professor Chico Rosa, como o Orisvaldo mesmo disse, um estrategista. Estrategista de formar equipe boa para chegar à final. E já há muitos anos ele vem chegando à final do campeonato. Né? Então eu quero parabenizar o Alex, da Secretaria de Educação, parabenizar o Chico Rosa e também ao vice-campeão, o CMTT, na pessoa do Haroldo, que esteve lá acompanhando e torcendo, e foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito bom, eu quero parabenizar. E o terceiro lugar, a Câmara. A Câmara perdeu porque Vossa Excelência não estava lá para fazer os gols e eu não fui convocado para defender. Mas é brincadeira, né? Parabéns ao Chiquinho. Né? Chegou em terceiro lugar, por detalhe, não chegou a ser a final. Mas então, parabéns, senhor presidente. O que eu quero dizer também para o Gilmar, que a gente já está formatando um projeto de lei para instituir no calendário municipal o dia do servidor no quesito do futebol. Né? Não tem, novo presidente. Esse dia, né, nós vamos formatar, já estamos formatando o projeto para que no dia do servidor, através dos futebolzinhos que tem dois no ano, possa ter esse calendário e que possa assim, realmente ser concretizado com melhor qualidade. E a gente está conversando com o Gilmar para que isso aconteça. Senhor presidente, também, usando o grande expediente, eu quero parabenizar Pastor Hélio. Pastor Hélio, ele tem a igreja Iceia de frente de casa. Pastor Hélio sempre foi uma pessoa que teve sempre um grande carinho com a gente, nobre vereador Nélio. E desde quando começou aquela igreja, a gente está sempre junto, a gente apoiando, e ele sempre sendo uma pessoa amável, uma pessoa caridosa, e a todas as pessoas ali da Iceia. E ontem eu participei lá do 11º CONAI, Congresso Nacional de Iceanos, né? Ali, eu quero parabenizar o pastor Hélio, no nome dele eu parabenizo o Josivan e todos os outros pastores, em especial ao presidente organizador, o Samuel, um rapaz jovem, um rapaz que tem, assim, um dom de pregação muito grande. Eu senti muito bem ontem nessa pregação deles, assim, nessa festa dos jovens. Ali teve várias apresentações, você precisa ver que coisa maravilhosa. Eu passo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Só para cumprimentar o senhor, quando referencia ao pastor Hélio, um amigo de longas datas, ele, sua esposa, seus filhos, amigo da gente já há algumas décadas. Então, quero cumprimentar o senhor, realmente faz jus ao comentário que o senhor faz contra a pessoa dele. Cumprimentar mais uma vez, parabéns pela fala. Devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência conhece a ética daquele pastor, o tanto que ele é correto e o tanto que ele sempre fez o bom àquela comunidade. O que eu mais fico satisfeito é que, de frente de casa, foi tirado um boteco e construído uma igreja que tem levado, fazido com que muitas pessoas fossem evangelizadas com carinho, a carismática, né, que aquele povo, que aquele pessoal ali faz com todos que vão lá, em especial comigo. Em terceiro lugar, senhor presidente, agora passando da doutrina evangélica, vamos para a doutrina, né, católica, que é a nossa, né, mas o Deus é um só e está em todos os lugares aonde realmente busca com respeito e com coração grande. Está acontecendo a festa de São José, festa de São José, novo vereador, e aí eu convido toda a comunidade, toda a população, na pessoa do padre Fábio Louredo, né, que é o paróco daquela igreja, que está acontecendo, começou na sexta-feira e vai até domingo a festa em louvor a São José, lá em Sousânia. E eu cumprimento os organizadores lá, que é a Raquel, o José, no nome dele eu quero parabenizar e, né, um forte abraço a todos os organizadores daquele evento. E agradecer também o prefeito Roberto Naves, que diante um requerimento que nós protocolamos aqui nessa casa para revitalizar a praça e o canteiro central daquela cidadezinha lá, daquele povoado, ele autorizou, né, fazer com que aquele distrito pudesse estar todo iluminado com lâmpada de LED. Então, além de melhorar a luminosidade da praça, faz com que a todas as pessoas que vão lá na festa vai se sentir mais seguro, em especial a todos os moradores daquele distrito, aonde a gente vai estender também, através do requerimento e da boa postura do prefeito Roberto Naves, para Interlândia, né? E no último final, tem uns dois finais de semana também que teve o encontro das coroas lá em Interlândia, né, onde participou o governador, o prefeito, e lá esteve eu, o nobre vereador Fernando, né, o Jackson Charles, e o nobre presidente esteve presente lá também naquela grande festa, né, e aonde foram um encontro de todas as cidades, Pirinópolis, Abadiânia, Goiás Velho, né, então assim, foi uma grande festa. A gente parabeniza a todos os organizadores também daquele distrito. Era isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra, que esse mês mariano, que Nossa Senhora possa estar sempre presente nos lares de cada um, e que domingo é o Dia das Mães. Eu já antecipo já um forte abraço à minha esposa, e ela não é só mãe, ela é vó, ela é amiga, é tudo. Tá, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui presente. Cumprimento aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e em todos os meios aí de comunicação. Senhor presidente, eu quero aqui usar o grande expediente e ainda em tempo cumprimentar aqui nesta manhã, está conosco o pastor Denis, ele que é o diretor-geral ali do Projeto Esperança, está aí, e lá com ele, hoje tem 24 acolhidos. Também está conosco o Reginaldo Sintra, que é lá da Casa Terapêutica Jesus Cura, com ele tem 20 pessoas que são acolhidas. Também tem a Luciana, tem o Jorge, tem o Alex, tem o Arnaldo lá da Peniel, tem o Vasconcelos, lá da Aldeia da Paz. Também quero aqui citar, ainda em tempo, da Missão Vida, pastor, o reverendo Rildo. Estou trazendo aqui neste dia, senhor presidente, foi protocolado, já tinha conversado com o senhor e também encaminhando aí para a mesa diretora, para que nós pudéssemos estar criando a frente parlamentar mista em defesa das comunidades terapêuticas e conselhos antidroga. Aonde nós estamos justificando que, entre as outras razões, a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas e Conselho Antidroga visa fomentar, viabilizar e a implantação de políticas públicas, projetos e ação para o setor, bem como colaborar com o órgão e associação e entidade relacionada à temática. Nós estivemos em Brasília, uma comissão de vereadores, professora Geli, e pudemos ali participar por um período no plenário da Câmara dos Deputados em comemoração dos 50 anos das comunidades terapêuticas no Brasil, onde o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Eros Biordino, de Minas Gerais, e também com a participação e ajuda do ministro Osmar Terra, eles que têm feito um trabalho muito importante. Naquela oportunidade, nós pudemos ali ver, presenciar pessoas que para a sociedade não valia mais nada, mas através dessas comunidades e de Deus atuando junto com eles, conseguiram, pessoas testemunharam que mudaram de vida. E nós temos, por exemplo, essas comunidades aqui em nosso município, na cidade de Anápolis. Portanto, senhor presidente, estamos trazendo a esta casa e creio que todos os pares estarão prontos a nos ajudar, contribuir com essas comunidades terapêuticas, que sem elas, professora Geli, nós não conseguimos. Não consegue, nem governo federal, nem governo municipal, nem estadual, não consegue, Leila Alvarenga, fazer um trabalho para revitalizar a vida e voltar e as pessoas mudar de vida. Viu? Eu disse para o governador Ronaldo Caiado, há poucos dias, quando encontrava com ele na solenidade, a respeito que nós temos um pedido nesta casa da criação, aqui na cidade de Anápolis, que era de um Credex. Aonde ele disse, nós fizemos também visita em Aparecida, onde foi feito só um Credex. Mas não adianta, o município, a cidade de Goiânia, também o governo estadual criou. Mas para quem conhece e sabe do que se trata, do assunto dessas pessoas que lidam e trabalham junto com aqueles que praticam atos proibidos, ilícitos, não porque querem, mas quem sabe o diabo leva essas pessoas para esse sentido. Se não tiver Deus, não adianta, minha irmã. E ele diz que realmente não adianta mesmo. Precisa de ter as casas, mas tem que ter também pessoas compromissadas com Deus para poder ajudar essas pessoas a ser libertas das drogas. Vereador Leila Alvarenga.
Obrigado pela parte do vereador, pastor Elias, meu amigo. Reforçar, pastora, a fala do senhor. Hoje nós temos essas entidades que prestam um grande serviço, valioso serviço, à nossa sociedade, que às vezes não tem um retorno, não tem um amparo do Estado, do município. Digo até em questão do Lar Jesus Cura, né? Lá da Fazendinha, hoje está lá no Lar São Pitualuga, onde nós temos 20 internos lá, com a capacidade de 32 internos, onde aquela instituição só recebe R$2.000 do Estado e ainda é atrasado, né? Sabemos o custo que é, tanto é difícil para você manter todos os atendimentos para aquelas pessoas ali. Quantas pessoas ainda precisando?
Uma parte, vereador.
É questão de drogas, dependência química, é questão de saúde pública. Quero cumprimentar o senhor e dizer que esta casa precisa abraçar essa causa. Eu tenho a certeza que o prefeito Roberto Naves está sensível a esta casa. Eu creio que essa lei do fomento logo sairá e vamos fazer um mutirão para que esse fomento possa sair o mais rápido possível para poder ajudar essas casas que prestam, volto a dizer, prestam um grandioso serviço à sociedade. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Uma parte,
Luiz. Obrigado, pastor Elias. Gostaria de parabenizá-lo, Vossa Excelência, pela iniciativa. A gente construiu uma frente e está lutando para poder apoiar e incentivar o trabalho que o terceiro setor, né, a comunidade terapêutica, tem feito na nossa cidade. Inclusive, eu sou o autor da lei nessa casa, que está protocolada, está tramitando, está nas comissões, para instituir uma semana, né, no calendário municipal, para a gente estar reunindo a comunidade terapêutica na cidade e fazer uma movimentação na nossa cidade. E essa frente, com certeza, eu já manifesto ao meu posicionamento ao lado do senhor, para a gente estar lutando, para buscar o apoio, sim, em todas as partes, todas as repartições. E a gente vê que a burocracia, pastor Elias, é tamanha por parte do poder público para poder ajudar essas entidades que ajudam na recuperação das pessoas que têm problema com drogas. A burocracia é tamanha que a gente não vê o poder público hoje fazendo nada para ajudar esse povo. simplesmente o terceiro setor está praticamente assumindo a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. E nós precisamos, sim, fazer um enfrentamento e contribuir com o trabalho que eles estão fazendo, que são muito importantes para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Geli.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Também quero te parabenizar por trazer em debate esse assunto tão importante. Vereador, nós sabemos que hoje as drogas é um mal desse século e está acabando, sem dúvida nenhuma, não somente com os nossos jovens, mas com os nossos adolescentes e até crianças, e destruindo famílias, porque um viciado, ele destrói e compromete todo o seio familiar. E a importância dessas casas de recuperação é muito grande, porque o poder público sozinho, às vezes, não tem sequer essa expertise para poder tratar com o amor necessário que precisa essas vidas, para poder deixar o vício. E a importância do apoio, não somente o apoio para que haja manutenção dessas casas, mas também para profissionalização das pessoas que trabalham na recuperação dos drogativos. Então, o poder público precisa estar atento a isso, precisa trabalhar com o terceiro setor, como disse o vereador João da Luz, no sentido de poder incentivar mais casas para abrigamento de mais pessoas, sobretudo as mulheres. Nós temos muito poucas casas que recebem as mulheres. Muito obrigada, pastor, e parabéns.
Obrigado, vereadora professora Gelim, pelo apoio. Então, portanto, estamos com a quiescência do nosso presidente, a mesa diretora e os demais pares, está criando essa frente parlamentar mista em defesa das comunidades terapêuticas e dos conselhos antidroga. Fomos empossados, vereador Lélio, eu como titular e o senhor como suplente, à frente do conselho dos deficientes físicos do município de Anápolis. E o Américo como o titular, e eu não sei quem é o suplente dele, no conselho antidrogas. Portanto, esta casa participa, sim. E essa frente parlamentar, nós vamos ver se a gente consegue constituir pelo menos com uns 15 vereadores para ficar uma frente bem forte, para nós trabalharmos junto com essas casas, com as comunidades terapêuticas e com o Conselho Antidroga. Temos muito trabalho pela frente. Senhor presidente, eu trouxe aqui também um assunto, mas já está esgotando meu tempo, e eu quero ver se eu consigo falar pela parte, se o Américo me concede depois, eu vou falar sobre aonde nós estamos trazendo um projeto de lei, aonde institui o Dia Municipal da Oração, Intercessão e Adoração a Deus, e dar outras providências. Assunto esse que envolve também nessa questão das drogas. Porque hoje, Lélio, se eu for falar aqui, citar nome aqui, eu creio que todos os vereadores, nossos nobres pares, vereador Maurão, conhece e sabe. Famílias que estão encontrando dificuldade com seus filhos em casa, com genro, quem sabe, com alguém, com parente, na questão das drogas. E para poder ser liberto, meu irmão, é só através da busca da oração a Deus. Não adianta, não tem caminho. Então, portanto, eu vou deixar para me falar nesse assunto. Se não for pela ordem, senhor presidente, eu falo amanhã, porque o assunto é extenso e não posso deixar passar em branco. Agradeço ao senhor e obrigado pelo apoio. E quero crer que nossos pares estarão junto conosco na criação dessa frente parlamentar de apoio às casas terapêuticas e também do Conselho Antidroga. Deus abençoe nossos amigos, nossos irmãos que são das casas comunidade terapêutica. Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Parabenizar a Vossa Excelência pela gestão nessa casa, está conduzindo os trabalhos de forma digna, de forma honrosa. Eu tenho visto o trabalho de Vossa Excelência. Parabenizar também toda a mesa diretora pelo trabalho que está desenvolvendo nessa casa de leis. Cumprimento todos os vereadores, todas as pessoas presentes no plenário, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, todos os ouvintes pelas rádios. É uma honra estar falando com vocês. Gostaria de repercutir o campeonato do servidor e agradecer a Vossa Excelência de confiar no Chiquinho, que foi o técnico da Câmara aqui, que representou a Câmara de Vereadores lá no campeonato, lá no Jonas Duarte. Inclusive, eu fui convocado, viu, presidente, para estar representando a Câmara, e nós fizemos uma partida de excelência de alto nível. A Câmara foi muito bem representada. Claro que eu sei da capacidade técnica de Vossa Excelência, que joga um bolão e podia estar presente com a gente lá jogando esse campeonato. Mas o time saiu num detalhe. Faltava 30 segundos, o nosso goleiro bateu roupa lá e acabou entregando o jogo, empatou no último momento. No último segundo. Aí o que acontece? Acabou que o time do CMTT foi para a final junto com o time do Chico Rosa. E o João Feitosa até mencionou que o Chico Rosa tem uma estratégia muito boa para estar armando o time, e ele consecutivamente tem sido campeão. Mas a Câmara, o ano passado, foi vice-campeão. Dessa vez, num detalhe, ficou em terceiro lugar. Quem sabe na próxima consegue, né? Pediu o Chiquinho para dar atenção para o João Feitosa, para convocar o João Feitosa para o gol. Exime o goleiro. Mas parabéns aí pela organização do campeonato. Eu gostaria de repercutir. É uma reunião que nós, eu e o vereador Lisier, nós fomos convocados para estar no Leblon. E foi um desafio mesmo. Desafio, assim, até como eu diria, foi uma petulância dos moradores em dizer que nós, vereadores, não temos a coragem de estar fazendo enfrentamento junto à comunidade, fazendo enfrentamento junto a uma reunião para conhecer as demandas. E tem vereadores que têm a preocupação de ir nessas reuniões e fazer um enfrentamento para conhecer os problemas e ser apedrejados. Esse foi o desafio que os moradores fizeram, lá do bairro Leblon, vereador Mourão. E eu falei assim: olha, você está enganado. Nós, todos os vereadores, têm a coragem sim de ir conhecer os problemas e as demandas. E eu me proponho a estar aí no bairro Leblon conhecendo as demandas de vocês. E o bairro Leblon, eles conseguiram reunir lá mais de 100 pessoas. E eu e o vereador Lisier, nós fomos sim bombardeados com as demandas do bairro. São muitos problemas mesmo. Tá sofrido. É um posto de saúde que está perto de abrir as portas e não abre. É a roçagem que precisa ser feita, vereador Mourão. Inclusive, eu quero enaltecer a sua fala e parabenizar o Jackson Charles como nosso secretário, que tem feito um grande trabalho. Mas o Leblon não tem feito, o Leblon, não, a roçagem não tá a contento. Lá também tem o problema das casas abandonadas. As casas abandonadas.
Uma parte.
Casas alugadas. E a casa, como é um projeto popular, de casas populares, ela tem que cumprir um fim social. Viu, vereador Mourão? E qual que é o fim social dela? É a moradia. A casa não pode ficar abandonada. E eles já registraram a reclamação junto à Caixa Econômica, que tem casa abandonada, e essas casas não podem ficar abandonadas. E nós vamos ter que construir, sim, uma frente aqui de vereadores para fazer a lei aprovada por essa casa aqui, que é a Lei 3.922. Essa lei precisa ser cumprida. Foi aprovada por essa casa aqui, a autoria do vereador Antônio Gomide, que proíbe as casas de ser alugada, de ser vendida, de ser cedida, até a quitação. Então, lá tem aproximadamente 50 casas dessas condições. Então, a Caixa Econômica Federal, a nossa pasta, a Integração Social, ela tem que agir no sentido de fazer essas casas cumprir o fim social dela, que é a moradia. Então, nós vamos estar fazendo esse enfrentamento junto às pastas competentes. O vereador Mourão pediu uma parte, vereador.
Só para dar sustentação à fala da Vossa Excelência, Leblon, eu vi o Leblon nascer, já estava aqui nessa casa, e tem um problema grave ali, vereador João. No tempo de chuva, é uma enxurrada que sai lá do morro, com cascalho, e vem na avenida principal, naquela avenida principal que dá na antiga pedreira. Realmente, Vossa Excelência tem razão. É uma pessoa, as pessoas sofridas, pessoas de baixa renda, que precisamos ver com bons olhos aquele bairro ali. Você está coberto de razão, e o que você precisar de mim para levar algumas, ações ali do poder público, pode contar com o vereador Mauro, que eu tenho muitos amigos ali e eu também tenho muitos eleitores ali. Não é por causa dos meus eleitores, por causa daquelas pessoas sofridas, que eu conheço muitíssimo bem, pessoas que precisavam de um teto para se morar, né? Ao longo da sua vida, né, eles adquiriram aquilo ali, mas a benfeitoria ali tem chegado muito pouco. Parabéns pelo seu discurso, eu acho que você está coberto de razão.
Vereador Maurão, lá também é a argila, e não tem o esgoto, não tem o esgoto que tem lá, é fossa séptica e sumidouro. E a Saneago precisa incluir o esgoto na pauta para poder atender essa comunidade. Lá as fossas já estão entupindo porque é argila, não tem absorção. É preciso que a Saneago dê atenção também, inclua nessa pauta. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero apenas fazer algumas considerações em relação a essa questão da ocupação dos residenciais, das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Estivemos reunidos recentemente, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, e até deliberamos nesse sentido, o vereador Geli e o vereador Thaís, solicitar à Secretaria de Assistência Social um relatório de imóveis que estejam momentaneamente desocupados ou ocupados por aqueles que não foram os contratantes. Agora, o grande problema dessa questão, vereador João da Luz e demais colegas, e aqueles que nos ouvem, é realmente as medidas judiciais que são promovidas, porque ela foge da autonomia do município, de nós vereadores, dos gestores, em relação à tramitação das ações. Porque a Caixa promove as ações de reintegração. Agora, o que é que nós devemos, talvez, lutar para que aconteça? Uma celeridade na tramitação das ações. Porque a secretaria fica refém de aguardar as decisões judiciais. Então, o judiciário do Estado de Goiás é sobrecarregado, como tantos outros, infelizmente, não tem dado o retorno esperado em relação a essas ações. E, na verdade, especificamente em relação a essas unidades, tem-se também, lamentavelmente, observado uma série de transações em desconformidade com os contratos que não poderia se realizar até a sua quitação e por um prazo de carência, salvo engano, de 5 anos. Então, é complicado, da mesma forma que as situações de retomada diária no DAIA, porque depende de decisão judicial. Mas é importante a pauta de Vossa Senhoria e traz aí essa matéria relevante para que nós possamos cobrar também do judiciário, de repente, uma celeridade especial, porque não é fácil, há um amplo direito de defesa, muitas vezes envolve terceiros, não apenas a Caixa e o primeiro contratante, mas outros que, às vezes, de boa fé adquiriram o imóvel, e, infelizmente, pela má orientação, mas acontece, e, infelizmente, muitos imóveis ficam com esse ônus e dificultando aí a retomada dos imóveis por parte da Prefeitura. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. São 50 casas só no residencial Leblon, em condições de aluguel, em condições de abandono, e as casas não estão quitadas. Então, nós precisamos, se no Leblon, que são 250 unidades, tem uma proporção dessa, imagina o Copacabana, que é 1.200 e tantas casas. Então, só para concluir, eu quero agradecer o Fábio, que faz parte da direção da Associação de Bairros do Leblon, a presidente Dina também, que fez esse convite, e dizer que nós não estamos inertes aqui não, nós estamos aqui sim à disposição, qualquer manifestação na cidade de Anápolis que precise de uma ação, de conhecer as demandas. O vereador João da Luz, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão à disposição para estar indo junto à comunidade para levantar as questões e levar para o executivo e levar para as repartições responsáveis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e comunidade anapolina que nos acompanha nessa sessão. E iniciando o mês de maio, com muita alegria, né? Como disse o vereador Lélio, o mês das mães. E a mãe, sem dúvida nenhuma, é um alicerce muito importante na família, na condução e aí como auxiliadora, né, do homem dentro do seu lar e dentro da família. Mas hoje nós queremos falar de uma instituição, uma instituição social muito importante, que auxilia, sem dúvida nenhuma, as famílias no seu dia a dia. Nós queremos, mais uma vez, falar de educação e falar de escolas. A educação brasileira e, sobretudo, a educação goiana está de luto. Nós perdemos um professor ali em Valparaíso, um professor assassinado por um aluno. E quando um professor é agredido, todos nós, professores, somos agredidos também. E sentimos muito a perda desse educador. Ele não era somente um professor, como disse Rubem Alves, mas ele era um educador. Aliás, a educação no nosso país, ela está de luto. Não somente pelas agressões que os nossos professores estão sofrendo no seu trabalho, no cotidiano escolar, mas também pelas ações dos governos que estão aí trazendo e desassolando as nossas unidades escolares, a nossa profissão. Como se não bastasse a criminalização que nós temos dos professores no dia a dia que está acontecendo no nosso país ultimamente, nós agora estamos perdendo recursos para a educação. É sabido de todos que foi anunciado aí pelo ministro da Educação o corte de 30% das verbas das universidades federais do nosso país. Isso, sem dúvida nenhuma, é falta de investimento na pesquisa, é falta de investimento na produção do conhecimento. Porque o conhecimento, sem dúvida nenhuma, ele é produzido dentro das universidades. E o corte nos investimentos com a educação é algo que afeta todo o país. Inclusive até autoridades internacionais falam desses gastos, desses investimentos em educação que estão sendo cortados. E quando nós cortamos a educação, nós não podemos falar em gastos. Nós estamos cortando investimentos na educação. E pior ainda, quando o ministro da Educação ele disse que estaria cortando das universidades para poder aplicar no ensino fundamental, na educação básica, no ensino fundamental, educação infantil e ensino médio, ele também não falou uma verdade, vereadora Thaís. Porque no mesmo dia que ele cortou das universidades, ele cortou também na educação básica, cortando mais de 2,4 bilhões que estavam previstos para a construção de unidades de educação infantil, como as nossas creches. Em Anápolis, nós sabemos a quantidade de creches que foram construídas aqui no governo do Partido dos Trabalhadores e o quanto que nós ainda precisamos construir pela falta de vagas que há, vereador Japão. E foram cortadas verbas para a construção de novas unidades de educação infantil. Foram cortadas verbas do ensino médio. Foram cortadas verbas do ensino à distância, do Pronatec, que é o ensino profissionalizante, também do Mediotec. O Mediotec é o ensino profissionalizante junto ao ensino médio, que é muito importante esse ensino, que o adolescente ele cursa ali ao mesmo tempo, o ensino profissionalizante e o ensino médio. Foram cortadas verbas para a compra de mobiliários,
foram cortadas verbas para merenda escolar e para o transporte escolar, que sem dúvida nenhuma são ações que faz com que o aluno tenha permanência na unidade escolar. Nós sabemos a vulnerabilidade social dos nossos alunos e o quanto eles precisam de uma merenda escolar adequada, que dê a ele condição para estar na sala de aula, para que tenha uma educação de qualidade. Mas como se não bastassem, a nível federal, a nível estadual também, nós estamos aí com fechamento de escola de tempo integral, que foram cortadas verbas também a nível federal para escola em tempo integral. A nível estadual, fechamento de várias unidades escolares, de várias salas de aula, a não realização do concurso público e os professores sendo contratados por meio de processo seletivo, isso a nível federal, a nível estadual e, tristemente, a nível municipal. O concurso público que foi assinalado como uma proposta de governo, inclusive na paralisação do ano passado, assinado um acordo para a realização do concurso público, até hoje isso não é uma realidade. Mas também a criminalização dos nossos docentes em todos os níveis, onde trata o professor como se fosse um bandido. A nível estadual, já tem hoje um projeto de lei em tramitação na LEGO. E pasmem os senhores parlamentares, no artigo 2º desse projeto de lei, chamado de projeto de lei de escola sem partido, ele diz assim: com vistas à proteção do estudante, a liberdade de ensino do professor será limitada. Então, limitando a ação do professor em relação ao estudante, como se o estudante ele estivesse ali para ensinar o professor aquilo que ele pode ser feito. Mas isso não está acontecendo só a nível estadual e nacional, não. Na nossa cidade, nós já estamos aí tendo conhecimento de denúncia contra o professor, de denúncia contra contra as nossas escolas, e escola que tem um trabalho extraordinário na nossa cidade. Então, senhores vereadores, senhoritas vereadoras que aqui acompanham essa sessão, imprensa presente e a todos os que acompanham essa sessão, quando nós ouvimos a criminalização e nós vemos o desmonte das políticas públicas educacionais, é uma tristeza muito grande, porque não tem ninguém que concorre a um processo seletivo que não fala que vai trazer ali prioridade para a educação, para a saúde e para a segurança pública. Mas isso fica simplesmente na fala, porque nas ações isso não acontece. Amanhã, senhores pares, os nossos professores estarão na rua, e não vão estar na rua porque eles querem, não, porque o professor ele quer estar na sala de aula, mas eles estarão na rua, nas ruas. Por quê? Porque, infelizmente, até hoje, o reajuste de 2019, que é um direito do professor, um direito legal dos professores, ele ainda não foi concedido aos professores da rede municipal de ensino. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso, sabendo que a educação ela é libertadora, que a educação é que traz mudança de comportamento, que a educação é que transforma o cidadão, e é esse cidadão que vem transformar a nossa sociedade. Quando nós falamos aqui, pastor Elias, nas clínicas de recuperação, infelizmente nós já estamos falando no poder curativo, e a escola é o poder preventivo, é a escola que vai trabalhar com esse aluno, que vai trabalhar cidadania, porque esse negócio de falar que escola tem que ensinar somente a ler e as contas matemáticas, isso não é uma verdade. A escola ela precisa ensinar cidadania, a escola ela precisa ter um papel social muito importante, e isso Isso os nossos professores, os nossos educadores estão fazendo de forma extraordinária. Portanto, a todos esses educadores, o nosso respeito. E dizer que nós continuamos firmes na defesa da educação, na defesa dos professores, porque só a educação pode transformar. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Bom dia a todos, vereador. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. E a você que acompanha a transmissão da sessão aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara. Depois de alguns dias sem sessão, a sessão retomada aqui na Câmara Municipal. E eu aproveitei, presidente, esses dias que nós estávamos sem ter sessão aqui, para poder fazer visita em todos os bairros onde que estão acontecendo obras na cidade de Anápolis. Olha que a gente andou muito. E aqui eu quero... o discurso meu aqui é um discurso que vai na contramão do que a vereadora, professora Geli, estava aqui falando, vereadora. Eu tenho notícia boa para poder dar à população anapolina. Notícia boa para mãe, pai que precisa de creche. E quando eu vou falar isso, a senhora sabe bem. A creche ali de Santo Antônio, há quase 6 anos, parada na administração passada, essa nova administração do prefeito Roberto vai entregar essa creche a vocês, que é morador dessa região, que está ouvindo a nossa sessão aqui, no aniversário da nossa cidade. Essa creche, esses semeios aí, do bairro Santo Antônio, que vai atender o Tesouro, Santo Antônio, aquela região ali, que há mais de 6 anos aquela obra parada, aonde que a administração passada pegou o recurso que veio do governo federal e quando tinha que dar a contrapartida não deu. E agora, vereador Mauro Severiano, essa administração do prefeito Roberto vai estar entregando aquela construção da creche à população daquela região. E também estive ali no campus Eliso. E lá vai ser entregue aquela creche que estava parada também há muito tempo na gestão passada, aonde que vai aqui na contramão do que a oradora que estava aqui, ela não anda né, nas obras que estava parada na época do seu partido, e agora essas obras vão ser entregues à população ali do campus Eliso também, até o final do ano. Aquela não vai ser para o aniversário da cidade, mas assim até o final do ano. Então, o pessoal ali do Leblon, Jardim Alvorada, do Campos Eliso, até o final do ano, aquela creche que estava abandonada vai ser entregada agora, esse ano também. E também, eu estive ali no sítio de recreios Boa Vista, ali no, perto da Vila Norte, no Recanto do Sol, aonde estão sendo asfaltadas aquelas pontas de rua. Quem às vezes nos acompanha pela rede social, a gente tem andado a cidade todas aí e demonstrado à população esse compromisso da Câmara Municipal, esse é um compromisso dos 23 vereadores, junto com a administração do prefeito Roberto, de estar asfaltando essa ponta de rua. Porque a gente viu em campanhas passadas a promessa que não teria nenhuma rua sem asfalto na cidade de Anápolis. E não foi isso que aconteceu. Mais de 120 pontas de rua sem asfalto na cidade de Anápolis, bairros que até hoje não concluir o asfalto também, que essa gestão está fazendo essas obras e entregando à população da nossa cidade, vereador Américo. Então, esse é um trabalho dessa administração, a administração do prefeito Roberto. Por que que eu estou dando essa satisfação à população da nossa cidade? Para demonstrar que muitas das vezes, quando a Câmara não está tendo sessão, não só o vereador Domingos, mas todos os vereadores fazem um trabalho nesse sentido. Né? Os vereadores, vereador João César, vereador João Feitosa.
Uma parte, novo vereador.
Uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado pela parte. Vossa Excelência citou aí Vila Norte, Recanto do Sol ali. Realmente, o prefeito Roberto Naves está fazendo um compromisso de estar asfaltando as pontas de rua, e lá realmente está asfaltando. Além do mais, ele vai fazer com que aquela ponte da travessia do Recanto do Sol ali, setor norte ali, até Vale das Antas, também possa ser asfaltado. E também determinou para que a gente olhasse e elaborasse o projeto para colocar iluminação também. É uma reivindicação muito, muito antiga ali do galego ali, e ele fez esse compromisso e que determinou a Secretaria de Infraestrutura, o secretário Francisco, para que nós elaborássemos um projeto para iluminar aquela travessia. Então, Vossa Excelência está de parabéns, devo a palavra.
Sim, quando a gente fala...
Uma parte,
Você deu uma parte ao vereador, só um momento. Quando a gente fala em relação ao CMEI e às creches que vão ser inauguradas esse ano, porque aí foi citado aqui que às vezes o município não está fazendo sua parte. E o município está sim fazendo sua parte. Uma parte ao vereador Luiz Acerda.
Obrigado, vereador, pela parte. E interessante quando o senhor cita aí, e quero até cumprimentar a Vossa Excelência por essa lembrança, quando o senhor cita que na administração aí passada do Partido dos Trabalhadores ficaram aí 120 pontas de rua sem asfalto, e aí que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela lembrança, porque é exatamente porque nós asfaltamos mais de 120 bairros na cidade de Anápolis. E uma ponta ou outra, por um motivo ou outro, realmente ficou sem o asfalto. Mas apenas para explicar aqui essa lembrança de Vossa Excelência, que se ficou ponta de rua sem asfaltar em 120 locais, 120 bairros, isso significa porque exatamente 120 bairros, mais de 120 na realidade, foram asfaltados. E essas pontas, por um motivo ou outro, não foi por descuido da administração, muitas vezes foi por algum motivo que impediu na época essas pontas serem asfaltadas, que ficou. Mas a lembrança de Vossa Excelência é pertinente, significa que nós asfaltamos realmente esse tanto de bairro que o senhor citou aí, 120 pontas, porque esses bairros foram asfaltados e após essas pontas ficaram, e que essa administração prometeu agora que vai fazer. Estamos esperando. Obrigado pela parte.
Quer dizer, o vereador Luiz Acerta, primeiro que está equivocado. Esses bairros que tem ponta de rua sem asfaltar, 120, a não ser que a administração fosse na época do Vônei Martins, na época do Ademar Santilo, porque esses bairros já estavam asfaltados. E o compromisso da gestão passada, vereador, quando foi para a televisão pedir voto, é que iria asfaltar aonde não tinha asfalto. Eu quero aqui reconhecer que realmente foi muitos bairros asfaltados, mas não foi 120, viu, vereador? Porque se fosse a cidade de Aná, praticamente estava toda sem asfalto. Então, não vamos iludir a população com mentira aqui. A gente está aqui falando a verdade, o senhor vem na contramão. Esse aí são ruas que tinham compromisso de asfaltado e não foi, e está sendo feito agora. Só para poder esclarecer a você que está aí na sua casa, que há mais de 20 anos que não tinha asfalto na sua porta, tinha poeira. E na época da chuva tinha lama, que às vezes nem condição de entrar. E tem muito lugar que não foi asfaltado ainda. E eu creio que às vezes a gente não vai conseguir asfaltar tudo, porque a gente tem que subir aqui em cima e falar a verdade para a população. Mas a administração está tentando se buscar e tentando asfaltar todas as pontas de rua. Eu creio que não vai conseguir, vai ficar algumas para trás ainda. Mas a tendência é tentar terminar esses asfaltos
uma
que faltam aí.
Quem
sou? Uma parte, o vereador Pastor Elias.
O meu amigo vereador Domingos de Paula. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Roberto, porque ele, atendendo um pedido que nós fizemos a esta casa, e ele cedeu que fizesse um asfalto ali em frente ao abrigo Jesus Cristo é o Senhor. As duas ruas, três ruas, e está ficando muito bom lá. Parabéns ao Roberto e à Secretaria da Infraestrutura, que lá está ficando muito bom e o pessoal ficou feliz. Obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, pastor Elias. Dizer, pastor, que o gestor público e a função nossa de vereador, quantas pessoas não elege, realmente é para poder tentar atender a população. Às vezes nós não conseguimos atender todo mundo, mas a nossa função de vereador e a função do administrador, no caso que é o prefeito, é de realmente levar aquilo que a população paga de imposto, que é tentar levar qualidade para eles. Aonde precisa de creche, terminar as creches, e aonde não tem asfalto, tentar terminar esses asfaltos. Meu tempo acabou, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador do grande expediente, vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, meus colegas vereadores, bom dia, imprensa, bom dia, a população anapolina. Primeiramente, o Domingos de Paula tem razão em muitas coisas que ele fala, evidentemente que o município tem tentado fazer o melhor possível, principalmente nessas pontas de ruas, né? Ou seja, finais de rua, né? Porque ponta de rua não existe, existe finais de rua, né? Que estão sendo, com certeza, serão todas asfaltadas. Mas, como diz na administração passada, foram mais de, um vereador citou que foi mais de 120 bairros. Isso aí não dá para acreditar, porque 120 bairros seria quase a cidade inteira, né? Então, a cidade inteira não estava sem asfalto naquela época. E na época, com certeza, não fez tanto asfalto assim, né? 120 bairros, eu acho que exagerou um pouquinho. Eu acho que deve ser 20, né? Tira os 100 e deixa só os 20, que ficaria melhor para os adversários da cidade. Mas, infelizmente, às vezes, as coisas têm que ser feitas como se pode fazer, né? O prefeito tem tentado fazer, pegou uma coisa complicada na cidade e hoje tem tentado fazer muita coisa. Mas nós sabemos, vereadores da oposição e vereadores da situação, eu acho que todos eles aqui são vereadores normais, né? Não tem vereador situação e nem posição. Mas a oposição sempre bate muito na administração, motivos eu não sei porquê, mas que bate, bate bastante, né? E às vezes bate na saúde, bate na educação, bate não sei aonde e tudo mais. Mas eu acho que nós devíamos, como vereador, é ajudar, trazer emendas dos seus parlamentares de fora, né, seus parlamentares que têm muito, trazer as emendas para que nós podemos fazer muita coisa para a cidade de Anápolis. Mas eu estou aqui para outros motivos, estou aqui também com um projeto sobre a apreensão de carros de Blitz na cidade de Anápolis, e isso foi feito em outros municípios do Brasil, somente em Feira da Conquista na Bahia, onde um vereador de lá, o vereador do meu partido, PDT, fez um projeto e não foi aprovado na época lá na sua cidade. Ele entrou com ação popular, Jean, e em seguida o juiz, né, da Fazenda Pública da época deu a liminar, né, que não pode ser apreendido veículos irregulares com IPVA atrasado. Isso é na Constituição. Você não pode pegar um bem da pessoa, um bem móvel, um bem que você tem que transporte, principalmente o seu carro e coisa mais, para você ser apreendido vagamente, sem motivo. Primeiro, o Estado tem a forma legal de como receber esse imposto. Porque o Estado recebe de você. Se você tem uma empresa, igual eu tenho uma empresa, se eu não pagar o IPTU, daqui a pouquinho, vereador, aí, se ele não pagar os impostos, ele cobra através da justiça e tudo mais. Então, o governo tem essa prerrogativa dele. Ele não pode confiscar o bem da pessoa de uso do bem naquele momento. Eu conversei com alguns vereadores, colegas nossos aqui, a maioria disse que é inconstitucional. Não é. A Constituição, ela é a maior que tem. Lá, na Constituição já diz muito bem que você não pode apreender um bem seu. Então, infelizmente, acontecem essas brites loucas na cidade e prejudica muita gente. Evidentemente que a gente sabemos que a pessoa está errada. Se você não pagou, é lei e você tem que pagar. Mas o governo tem outras formas legais de poder fazer essa apreensão e fazer esse recebimento
não levando o seu bem, a sua propriedade. Se você não pagar o IPTU, o prefeito vai lá e vai arrancar a sua casa e vai levar para ele? Não. Ele entra na forma da lei, igual agora mesmo está protestando muita gente aí que não paga o IPTU. Então, é normal, mas agora tirar o seu bem de você fazer o seu transporte, você está indo para o seu trabalho em outro local e tudo mais, você será apreendido naquele momento mais difícil, às vezes, com a doença ou coisa parecida? Pode falar, Jean.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Essa é realmente uma matéria complexa e importante. Eu realmente cumprimento o senhor pela coragem e ousadia de protocolizar esse projeto. Nós tivemos aqui em 2017, 2018 e também já nesse ano, a apresentação de moção de apelo ao governador, então governador da época e o atual, no sentido de proibir as ações de apreensão dos veículos que estejam inadimplentes com o IPVA. Nós sabemos que há uma legislação do Código Tributário Estadual que exige o pagamento do imposto e ninguém questiona, e isso é uma obrigação em conteste. Mas, Vossa Excelência tem razão, e isso é inclusive o entendimento da OAB, Sessão Goiás, que também já promoveu uma ação civil pública, no sentido, uma ação popular, melhor dizendo, no sentido de proibir a expropriação dos veículos, a expropriação de um bem, porque a própria Constituição realmente veda. O senhor tem razão ao dizer que existe um processo legal de cobrança, que é o processo de execução, como é feito, por exemplo, na execução do IPTU dos imóveis em todos os municípios. E da mesma forma, o Estado deve promover essa cobrança também na questão do IPVA. Eles utilizam da prerrogativa de um dispositivo do Código de Trânsito Nacional, no sentido de que o licenciamento estando inadimplente, certa, em tese o veículo estaria inabilitado a continuar sendo utilizado e andando, né, na cidade. Mas, na verdade, o Estado poderia se valer apenas do processo para a cobrança pelo devido processo legal, ou seja, mediante a cobrança por protesto e execução fiscal. E isso realmente tem que ser enfrentado. Inclusive, nós tivemos essa proposta como candidato a deputado estadual. E cadê agora os deputados estaduais que também falaram nas suas redes sociais que ia combater essa expropriação ilegal? Cadê? Eu não vejo nenhum apresentar agora essa proposta, vereador Paulo de Lima. Então, parabéns pela coragem, porque realmente, tanto os deputados estaduais deveriam combater essa forma irregular, como também um deputado federal deveria entrar alterando o Código de Trânsito Nacional para desvincular a emissão do certificado de IPTU do licenciamento, que é isso que tem dado alguns respaldos. Quando a OAB entrou com a liminar, ela foi acolhida pela doutora Zilmene Gomide e, posteriormente, foi suspensa a liminar por um desembargador, que eu não me recordo o nome. Então, nós temos que enfrentar, e o senhor está com razão, pode haver um questionamento, um embrólio jurídico, mas, certamente, nós devemos defender aqui o que é verdadeiramente favorável à população, que muitas vezes deixa de ir trabalhar, de ir para o médico, quando aconteceu, inclusive com anciã de 100 anos, na oportunidade em que eu subi a essa tribuna, que estava com a agenda, aguardando meses um agendamento do SUS e teve que descer do seu veículo por conta de uma blitz abusiva. Então, parabéns, nós vamos olhar com carinho e estaremos empreitando com o senhor essa semana, essa pauta.
Eu conto, vereador Jean, e todos os colegas vereadores, que não possam nos ajudar nesse projeto, com certeza. Não existe super-homem acima da Constituição. Não existe governo super-homem, não existe. Nem saco roxo para dizer que a Constituição está errada. Então, eu queria que algum governador de saco roxo falasse para mim que a Constituição está errada. Ele vem aqui, faz a brisa, ele faz o que quer aqui dentro da cidade, fecha o trevo, fecha a cidade inteira, não respeita a Câmara Municipal, não respeita o prefeito, não respeita o juiz da cidade, não respeita ninguém, que antigamente a gente falava o juiz da cidade. Hoje tem muitas juízes e tudo mais, mas é uma falta de respeito muito grande. Então, se não der certo de um jeito, lá em Candeias, na Bahia, na grande Salvador, lá foi aprovado pelos vereadores e está funcionando. Porque a Constituição, ela é maior. Você não pode apreender um bem seu e, de qualquer maneira, você não pode levar o seu bem. Primeiro, leva lá para o pátio, deixa lá o sol e tudo mais, seu bem fica lá destruindo dia a dia. Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que isso é uma covardia que faz com a população. Evidentemente que você sabe que está errado, pastor Elias, que você está devendo. Eu não estou dizendo que você não, que a gente está certo, que o cara devedor está correto, não. Alguém pode até gravar a minha gravação aqui, cortar ela pela metade e dizer que eu estou a favor da ilegalidade. Não estou a favor da ilegalidade, eu estou a favor da coisa correta que possa ser pago da forma da lei, né? Não em confisco do seu bem de maneira covardemente, numa hora às vezes até difícil de você fazer na cidade. Isso foi feito pelos governadores para arrecadar dinheiro, principalmente do governo passado. Ele precisava de dinheiro, ele aumenta a sua afluência de gastos, né? Ele aumenta seus gastos e ele quer arrecadar. Ele quer dinheiro para pagar aquilo. Então, isso é feito em todo o Brasil, não é feito só em Anápolis, não é feito só em Goiás. Então, infelizmente, isso acontece muito em Goiás. Fala o vereador João Feitosa.
Já está acabando, já, mas é para te parabenizar com esse projeto, e eu também vi, alguém passou para mim esse projeto, e dizer que é anticonstitucional não tem nada a ver. O que não pode é essa irresponsabilidade do governo querer tirar da pessoa prender carro e fazer o que vem fazendo na nossa cidade, estrangulando o trânsito. Então, parabéns, a gente está aqui, você pode contar com o meu apoio, sim. Devolvo a palavra.
Viu, vereador, se você, alguém deve para você uma conta, você pode ir lá na casa dele e pegar o fogão dele? Não pode, então você tem que entrar na forma da lei, na forma correta, né? E você vai lá, confisca, você tem, a Thaís sabe disso, eu devo a Thaís. Aí ela lá em casa, eu tenho meu fogão, meu bujão, ela vai lá em casa e vai pegar meu bujão, né? Tem que entrar na forma da lei e cobrar de mim na forma da lei. Então, é isso que o governo deve fazer, não essas brites maldosas que existem na cidade de Anápolis, em todo o estado e todo o Brasil. Obrigado a todos.
Questionamento, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Pois não, vereador Mauro.
Amanhã nós temos um título, benemérito professor Saião, e o autor do projeto não se encontra no plenário. Nas últimas informações, disse que ele estava acamado na Santa Casa. Eu queria saber se esse título vai ser entregue amanhã ou vai esperar o autor sair da Santa Casa. Só isso.
Nós já solicitamos o gabinete do vereador Valdete, que, por motivo de saúde, não está presente hoje. E logo mais eles trarão a resposta para nós. Não havendo mais escrito no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Não, senhor presidente, eu queria falar sobre a fala da vereadora Geli, sobre essa agressão de professor Geli.
Vereador Mauro, aferição de quórum
para a abertura da ordem do dia. Desculpa, me desculpe. Vereador Landim, vereadora Geli, vereadora Thaís, Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Lezier Borde, vereador Paulo de Lima, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles, vereador Mauro. Quórum suficiente, vereador.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra a Vossa Excelência, Mauro, que é o primeiro orador inscrito pela liderança do PSDB.
Obrigado, senhor. Eu queria falar sobre a fala da vereadora Geli na tribuna dessa manhã. O meu partido repudia essa agressão. Eu acho que a Câmara Municipal também, vereador. Eu sou do tempo que era ensinado em Palmatória. O segundo pai e a segunda mãe do aluno eram os professores. Hoje não, virou bagunça, vereador. Virou bagunça no ensino. Não só aqui em Anápolis, no Brasil. Por isso que eu sou a favor, já mandei vários requerimentos para os deputados no outro mandato, e agora vou escrever novamente um requerimento pedindo apoio, que volta para o MEC a grade daquela matéria tão importante que era o SPB. Que o menino saía do primário, já sabia mais do que um professor. Hoje não. O aluno chega na faculdade, ele entra burro e sai mais burro. Essa grade do MEC nunca vem de sã consciência na minha cabeça. A grade do MEC toda é arrebentada. O aluno estuda, estuda, estuda no primário e chega para se fazer o vestibular, chega mais burro do que ele aprendeu no primário. Então essa grade do MEC tem que ser reformulada e tem que ser revista. Por isso que o atual ministro da Educação tem que rever essa grade totalmente do MEC. Sou do tempo que tinha uma matéria que é OSPB. O aluno estudava, estudava, e se ele não passasse, ele entrava de castigo na própria escola. Hoje virou bagunça. Parece que o MEC, quem tem dinheiro, quem passa na escola, é quem tem dinheiro. E o pobre fica para trás. Então, eu sou totalmente contra essas matérias do MEC nos últimos 20 anos para cá. Então, realmente. Então, essa matéria, quem estudou o SPB, eu acho que com essa geografia do mundo todo, do Brasil todo, e umas pessoas disciplinadas que não tinha tanta agressão na sala de aula, que o aluno ia para respeitar o professor, o segundo pai dele. Primeiro era a mãe e o pai, o genitor. O segundo era o professor. Hoje não. O professor, dentro de uma sala de aula, tem medo se o aluno vai armado ou não. O caso de Suzano, de São Paulo. O caso lá naquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Então o professor tem que ser respeitado. Não agora. O MEC, e quem é culpado? Isso é o MEC. O MEC, que tem mais de 30 anos, que está com a mesma matéria e não reformula essa educação. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar a palavra para a próxima oradora, professora Geli, o gabinete do vereador Valdete informa que amanhã ele estará presente na entrega do título benemérito ao ex-prefeito Pedro Sayum. Nós sabemos que o vereador Valdete passou por uma cirurgia, né, eletiva, e está se recuperando bem. E hoje ele estava fazendo alguns exames e amanhã ele estará presente aqui entregando o título ao ex-prefeito Pedro Fernandes Sayum. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, na palavra de Deus, fala que houve uma contenda muito grande das pessoas que uns diziam assim: olha, eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros eu sou... cada um querendo ser de alguma pessoa. E isso, sem dúvida nenhuma, não levaria ali a verdadeira palavra, que era a palavra de Deus. E aqui na Câmara está tão interessante, senhor presidente, que quando a vereadora professora Geli vai falar, o vereador Alfredo Landim, o vereador Luiz Lacerda, o vereador Luiz Lizier, há um reboliço muito grande, uma preocupação muito grande, no sentido de poder contradizer as nossas falas. Como assim, uns dizendo: olha, eu quero ser de direita, eu quero ser de esquerda, e uma fala muito, muito triste. E quando eu disse da importância da educação, é exatamente para que nós possamos fazer essas leituras. Eu falei a respeito dos CMEIs, não creches, e eu falei a respeito dos CMEIs e da importância dos CMEIs, porque os CMEIs são verbas federais. Não há contrapartida do município, senhor presidente. A contrapartida para a construção dos CMEIs é a regularização do terreno. É regularização do terreno. E fala muito: olha, o governo anterior deixou. Vamos falar do que o governo anterior fez em relação à construção de CMEIs no nosso município, que foram muitos. E alguns houve problemas, sim, com as construtoras, e que essa verba para pagamento é uma verba federal. E que se não foram construídas, não foram concluídas até agora, é porque ainda há problema ainda com as construtoras. Então é preciso colocar isso. E falamos também da importância da educação, porque a educação, ela é libertadora. Ela liberta não somente aquilo que nós lemos, mas ela liberta para que saibamos ouvir, para que possamos trazer respostas razoáveis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que a vereadora pudesse ir lá no bairro onde a obra ficou 6 anos parada, falar: o dinheiro está aí. Só que nós não tivemos competência para poder terminar por causa da construtora. 6 anos, vereadora? Ah, pelo amor de Deus, a população não é boba, não. Nós precisamos de ter uma fala mais concreta com a população, dizer a verdade. A verdade foi que a obra foi parada, o governo anterior não teve condições de entregar essa obra, e agora o governo atual, que é o governo do prefeito Roberto, está entregando os CMEIs e a creche ali do setor tropical e ali do Campos Elísio. Agora, toda vez que eu subo na tribuna, é para falar qualquer assunto, eu também reconheço que no passado teve muito avanço, tanto faz na área do asfalto, como na construção de creche. Prova maior que foi construída a creche lá do bairro de Lourdes, um projeto até do vereador Domingos Paula de Souza. foi na administração passada. Mas, quanto a senhora sobe ali, tenta falar que a administração não está entregando obras. Está sim entregando obras, principalmente obras paradas do governo passado, qual a senhora fazia parte. E a senhora era a presidente municipal do Partido dos Trabalhadores do PT. Então, a nossa fala ali em cima na tribuna hoje foi para dar uma notícia positiva dos vereadores, junto com o prefeito Roberto, que a creche, os semeios, como a senhora gosta de dizer, ali do bairro Santo Antônio, vai ser entregue a essa população que necessita que seja entregue o mais rápido possível e que vai ser entregue até agora, no meio do ano. Eu citei o nome da senhora, precisava ter um minuto de réplica mesmo, professora Jali.
Eu vou falar. Obrigada, e eu faço questão do meu minuto.
Um minuto de réplica para a vereadora professora Jali.
Presidente, eu não vou ficar nessa discussão do que passou, o que não passou. A população, ela sabe avaliar isso. É só a população ir no bairro e olhar. Quantos CMEs estão funcionando? Quantos que não estão funcionando? E por que que eles não estão funcionando diante de tantos outros que foram construídos, não é? Quantos que estão sendo planejados agora? Vamos deixar para que a comunidade faça essa avaliação. Eu não vou ficar porque nós temos que olhar é para frente. Nós temos é que projetar novas construções. O que eu quero para a cidade de Anápolis é isso. São projetos com realização de novas construções. Projetos com começo, meio e fim de novas realizações. E eu não vi até agora nenhum projeto de novas construções. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não vou furtar essa discussão. No início dessa legislatura, nós vimos aqui esse questionamento, tanto da oposição, tanto quanto da situação, com relação às obras inacabadas. O que existe, de fato, é que muitas obras estão inacabadas e não é culpa ou do governo A ou do governo B. Nós precisamos, vereador Domingos, é criar um dispositivo contra essas empreiteiras, contra essas construtoras que ganham uma licitação, ganham uma obra, certo? Para poder realizar e não conclui, não entrega a obra. Por quê? Porque quer aditivo de A, quer aditivo de B. Então, quer dizer, existe uma corrupção tremenda por parte dessas construtoras. E nós precisamos criar um dispositivo que seja, que combata isso. Nós temos que avançar no sentido de resguardar o poder público. O poder público manifesta o interesse de atender as demandas e nós precisamos de atender as demandas agora. Por exemplo, a demanda por creche é muito grande, pelos CMEs é muito grande. E nós precisamos de ver mais outras creches, outros CMEs sendo planejados e construídos. Mas nós precisamos de ter um dispositivo que faça com que, quando uma construtora ganhar uma obra, ganhar uma licitação, ela entregue essa obra. Ela pega e simplesmente ela paralisa a obra várias vezes e fica fazendo um jogo sujo contra o poder público e não entrega a obra. Aqui nós estamos vendo aqui exemplos, são vários postos de saúde na cidade de Anápolis que está inacabado, que precisa ser concluído. Porque a construtora fez esse jogo sujo com a gente. Nós estamos vendo a Câmara aqui, a Câmara de Vereadores. Hoje ela foi paralisada simplesmente porque a construtora pediu um aditivo para o prefeito passado, que era o João Gomes, e o João Gomes não admitiu. Mas eles ganharam a licitação naquele momento. Eles ganharam a licitação para executar a obra. Depois fica fazendo esse jogo sujo. Então nós precisamos de bolar uma forma de pressionar essas construtoras para ter o quê? Um posicionamento firme e ser honesta conosco. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero abordar aqui o anúncio da implantação da Guarda Municipal, vereador Mauro. É bem verdade que nós temos a lei editada desde 2001, e que nós ansiamos há muito tempo, desejamos a implantação de fato dessa Guarda Municipal. Mas é bom reconhecer também que essa guarda, de fato, ser justo em algumas considerações, vereador Leandro, ela já não está, de fato, implantada em razão, realmente, do gasto pessoal que foi herdado da gestão anterior. Nós temos que ser justos a fazer os comentários. Né? Não tirando o mérito da gestão anterior, naquilo que foi positivo, mas ela pegou o gasto pessoal do prefeito, ex-prefeito que será homenageado aqui amanhã, em 38%. A atual administração pegou em 60%. Então, de fato, isso impediu a implantação da guarda, a realização do concurso, de forma mais precoce nessa gestão. Então, nós temos que ser justos e falar verdadeiramente algumas situações que impediram essa implantação da guarda de forma mais ágil pela atual gestão. Mas eu quero abordar, além disso, e complementar a administração porque anunciou e certamente fará esse concurso, e é importante que tenhamos, nós vemos aí a dificuldade que temos em relação à segurança dos próprios públicos, mas é inevitável, vereador Domingos, nós não discutimos uma questão maior. Os municípios brasileiros estão engessados e tolidos, vereador Luiz Lacerda, em situações muitas vezes que poderiam ser utilizadas. Por exemplo, nós temos 480 servidores ocupantes do cargo de vigia. Desses 480, 200 são do último concurso público realizado pela gestão anterior e que certamente poderiam, mediante um curso de aperfeiçoamento e realização de academia, serem utilizados a nível de guarda municipal. Nós não estamos dizendo aqui em burlar a legislação com transferência de cargo, vereador Geli. Mas a senhora vai se lembrar e todos os outros, que em determinado momento, quando tínhamos aquele contrato temporário dos agentes comunitários de saúde, foi feito um movimento tão grande a nível de Brasil, que os agentes comunitários de saúde, através de uma medida provisória que se transformou em lei, foram efetivados em todo o Brasil para que ocupasse o cargo de agente comunitário de saúde, porque as prefeituras já tinham gasto. Da mesma forma, hoje, os municípios já têm os gastos com os vigias, e muitos desses vigias têm nível de escolaridade compatível, fizeram concurso de provas e títulos, da mesma forma que o novo concurso das guardas municipais. Eu estou dizendo isso porque os municípios têm que, muitas vezes, se sufocarem, estrangularem no gasto pessoal, e poderiam, às vezes, utilizar desses servidores. Por exemplo, quantos cargos serão criados? Certamente 100, 200, mas nós poderíamos ter um contingente muito maior. E alguns municípios do Brasil fizeram isso, tiveram a coragem de enfrentar, como Santa Rosa, salvo engano, Santa Rita, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos descartar, e vou pedir à administração municipal para que continue a tentar, vereador Geri, a utilizar desses servidores, realizar o concurso público, mas lutar para, junto ao Tribunal de Contas, utilizar os servidores públicos municipais que tenham capacidade, que sejam aprovados no concurso de formação, no curso de formação, para serem aproveitados na guarda municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, obrigado. Primeiramente, eu queria saber da vereadora que usou a palavra. Ela disse que tem creche que não está funcionando. A gente queria que ela passasse as relações, que nós iremos mandar a nossa equipe da Prefeitura e demais da Secretaria de Educação, verificar o que está ocorrendo nessas creches que não estão funcionando, né? Eu não vou citar o nome da vereadora para não ter um minuto, que já o tempo já está muito ocorrido, e também dizer que na outra administração fizemos muito, sim, com certeza fez muito. Luiz Lacerda, colega Luiz Lacerda, que eu respeito muito, para mim é um dos maiores vereadores dessa cidade, com todo respeito, mas eu acho que nós precisamos muito, mas precisamos fazer mais ainda. Então, as pontas de rua, como se diz, os finais de rua, tem que ser completado. E com certeza essa administração vai fazer. E sobre as creches, torno a repetir novamente, nós temos que saber, presidente da Câmara, como presidente da Câmara, vereador Leandro, que tem um futuro muito grande nessa cidade como político, que possa nos avisar, porque o vereador ele é o fiscal do povo, eles têm que fiscalizar. Se a vereadora, citado o nome dela aí, que ela disse que está creche sem funcionar, podia dizer para a gente as creches que foram inauguradas no governo passado que não estão funcionando. As que estão fazendo não tem como estar funcionando, porque ainda está em estado de acabamento e coisas parecidas. Então, eu acho que nós devemos saber sim e tem que fazer um comunicado à Secretaria de Educação com o que está ocorrendo nessa creche. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima.
Presidente, a réplica, por favor.
Um minuto para a senhora, porque o assunto iniciou com a fala da senhora. Um minuto.
Obrigada. Vereadora, que eu disse, volto a dizer, da importância da educação. que a educação ela ensina para a gente não somente a ler, escrever, mas ensina também a gente a ouvir bem para produzir respostas produtivas, né? Em nenhum momento eu falei aqui que tem alguma creche que não está funcionando. Eu disse que a população pode ir nos bairros, olha, qual bairro tem creche que foi inaugurado? E eu vou falar creche, que é o nome que está sendo usado aqui, mas é CEMEIS, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, né? Então, a importância da educação para isso. Em nenhum momento eu falei. Então, nós temos que estar atentos àquilo que é falado aqui, no sentido de não apenas produzir respostas, mas produzir respostas eficazes. E a população pode muito bem ver quais os CEMEIS foram construídos, onde eles estão funcionando e que funcionam muito bem, e quais outros foram projetados para poder funcionar em construção e funcionamento ainda nesse governo. Foi isso que eu quis dizer. Se eu não fui entendida, desculpa.
Obrigado, vereadora Geli. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Primeira sessão do mês de maio, o mês que eu mais gosto, né, do ano, que é o mês de maio, que é o mês do meu aniversário. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a Prefeitura Municipal, prefeito Roberto Naves. Estive ali na sexta-feira, no distrito de Goialândia, mais uma festa, estava ali representando essa casa, eu, o vereador Domingos, e pessoal muito contente com a festa ali da Mexerica, no distrito de Goialândia, muitas pessoas por ali, e prefeito, parabéns, né, andando ali, abraçando, eu que morei na década de 90 no distrito de Goialândia, conversando ali com os populares e eles falando, né. Há muitos anos que não via um prefeito ali no distrito, nas gestões passadas, pouco ia ali, né, o executivo, e eles muito contentes ali, festa bonita, bastante pessoas por ali. Então quero cumprimentar o prefeito por estar fazendo ali a alegria, não só de Goialândia, mas também dos outros distritos. Mas esse final de semana, a festa encerrou no dia de ontem. Quem não foi, perdeu. O vereador Domingos estava ali também presente. Festa muito bonita. Quem ganha com isso é a população. Então, deixar aqui os agradecimentos em nome dos moradores de Goialândia ao nosso prefeito Roberto Naves e também ao secretário que estava por ali, o irmão do Alexandre Baldi. E agradecer também, falar que as famílias estão muito contentes ali no bairro Santo Antônio com aquela linda praça que a prefeitura está construindo ali. Ela agradeceu o Alessandro, né, que foi um pedido ali do Adonias, que é o presidente de bairro, trouxe essa demanda até o nosso gabinete e a gente procurou a Secretaria do Meio Ambiente na pessoa do nosso amigo Jackson Charles, e onde era um canteiro ali, uma linda praça ali que está beneficiando muito, vai beneficiar muito aquela população local. Muito obrigado, tenha a todos uma ótima semana.
O vereador Luzimar Silva. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar aqui a informação que eu tinha dado na tribuna a respeito da resposta do Ministério da Saúde, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Coordenação Geral dos Sistemas de Informação, onde o secretário nos responde esse nosso requerimento, assunto reajuste tabela do procedimento do SUS, onde ele fala que desde 2007 até 2016 foram feitos reajustes. Mas a gente fica assim, meio preocupado, senhor presidente, com alguns procedimentos muito além daquilo que precisa. E alguns procedimentos também muito além do valor real. Não dá para entender como que é feito essa avaliação. Um procedimento, de repente, pela rede particular, custa aí R$5.000. E o SUS queira pagar, às vezes, R$500. E outra partida, aquele R$5.000 que custa pela rede particular, o SUS quer pagar R$10.000. Então, eu vejo que talvez falta um pouco de critérios de avaliação que possam ser realmente feitos. Isso nós tínhamos colocado em nosso requerimento, que essas avaliações, esses reajustes da tabela SUS, procedimentos, sejam feitos realmente por pessoas que tenham em mãos o real valor técnico e também financeiro de cada procedimento. Só assim poderia ser uma tabela justa, porque de um lado é descompensada altamente, às vezes até acima do valor real, preço de mercado, e outro lado é muito abaixo do preço real. Então, que realmente pudesse encontrar uma equivalência, um preço que realmente fosse compatível com a realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, só para esclarecer os fatos.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura do projeto em pauta para votação.
Projeto de lei ordinária 104/2017 do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, primeiro quero agradecer às comissões que deram o parecer favorável a esse projeto. Inclusive, uma comissão aí colocou uma emenda que ajuda a melhorar aí o nosso projeto. Então, agradeço aos pares aí das comissões. Esse projeto, senhor presidente, na verdade é um projeto muito simples, que visa apenas ajudar nas agências bancárias aí, na hora que o pessoal está efetuando ali os saques, nas agências lotéricas também, principalmente esse pessoal, os mais idosos, que apesar de serem um dos golpes mais antigos que existem, que é o golpe do bilhete premiado, o golpe, o conto do achadinho, até hoje tem gente que cai nesses golpes por falta de conhecimento e similares, né? Mas até hoje nós temos aí principalmente os idosos caindo nesses golpes. E os golpistas, eles ficam observando justamente o pessoal ali que está sacando dinheiro. Eles vão em cima daqueles que fizeram saques ali nas agências. Então o nosso projeto visa tão simplesmente que eles fiquem obrigados, as instituições financeiras, a colocar um aviso ali no caixa, alertando esse pessoal na hora do saque, nos caixas eletrônicos ali, para os riscos desses golpes. Tanto nas agências lotéricas também, é um projeto que não gera despesa nenhuma, porque aqui, quando a gente vai incluir as agências lotéricas nessas obrigações das instituições financeiras, sempre nós esbarramos aí que gera custo aí por essas agências, nós sabemos que elas funcionam numa dificuldade danada. Esse aviso agora não, é simples. No nosso projeto original estava que podia, inclusive, ser manuscrito o aviso, qualquer menino podia pegar uma cartolina ali e fazer um aviso. A emenda é justamente para melhorar, padronizar esse tipo de aviso. Mas visa apenas isso, alertar o pessoal que na hora que está fazendo saque em dinheiro ali nos caixas, para os riscos dos golpes, principalmente do conto do achadinho, do bilhete premiado. É simplesmente isso, a instituição fixa um aviso ali nos caixas onde estão sendo feitos os saques, alertando para os riscos desses golpes. Agradeço a atenção dos pares aí e peço o voto aí para que a gente possa ajudar a evitar que principalmente os idosos caiam nesses golpes. Obrigado.
Discutindo. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência da discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por trazer aqui essa casa um assunto realmente, talvez a gente pense que não tem importância, mas é muito importante, porque são alvos, sim, constantemente de ataques de todas as formas. Inclusive, estamos com requerimento aí dessa lida amanhã para a gente poder fazer uma modificação, um apoio de autoria minha, do pastor Elias, também da vereadora Thaís. Uma solicitação à Polícia Militar. Isso foi a reclamação que eu tive essa semana agora. Durante a semana de pagamento, realmente que possa, a Polícia Militar possa dar uma prioridade aos bancos, porque ali fica muito cheio de marginais, cheio de pessoas mal intencionadas, como Vossa Excelência acabando de dizer aqui, esses golpes, para que possam impedir. E durante o sábado também, na parte da manhã, que principalmente no quadrilátero central, onde há uma movimentação muito grande de comerciantes ali, pessoas fazendo compras, que a polícia realmente possa ali, quem sabe, a antiga forma ali de dois em dois, estar mais presente. Então, esse requerimento deve ser lido amanhã, é uma solicitação que a gente faz ao comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis. Quero cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez pelo projeto, estamos juntos. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda.
Emenda modificativa que modifica a redação do artigo 2º do Projeto de Lei Ordinária 104/2017. Para regular a tramitação do Projeto de Lei Ordinária, apresentamos a emenda modificativa ao artigo 2º, passando a vigência com a seguinte redação. Os avisos devem ser colocados em locais de fácil visualização e leitura nas proximidades dos caixas disponíveis para saques, com tamanho mínimo dos avisos de dimensões de uma folha A4, ou seja, 210 centímetros por 297, 210 milímetros por 297 milímetros, com fonte arial tamanho 16. Sala de comissões, 5 de dezembro de 2018.
A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, como eu já havia falado, eu acho que a emenda ela ajuda aí a melhorar o projeto. Na realidade, a emenda ela está apenas padronizando o tipo de aviso. É que nós colocamos lá no texto original que poderia, inclusive, ser manuscrito. E essa emenda, ela vem, ela dá ali um padrão para que o tipo de aviso, o modelo que tem que ser feito esse aviso, e peço também a compreensão dos pares, a emenda eu acho que ajuda a melhorar o projeto. Obrigado.
Obrigado, Luiz Lacerda. A emenda modificativa ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, a emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para leitura e votação de moções.
Moção de pesar do vereador Luiz Lacerda pelo falecimento da servidora... Não, desculpa. Essa moção de pesar ela é de forma geral aqui de toda a Câmara Municipal em relação à moção de pesar pelo falecimento da servidora aposentada, de Janira Sabino Gonçalves. Então é uma moção de toda a Câmara. Moção de aplauso do vereador Luzimar Silva a Felipe Primo Alves, aluno da Escola Municipal Cora Coralina, que foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, de 2018. Moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga, que solicita ao presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, a inclusão no texto da reforma da Previdência Social a obrigatoriedade do pagamento das dívidas junto à mesma referente às grandes empresas devedoras. Moção de apelo da vereadora professora Geli Sanches, solicitando aumento no aporte financeiro para a Universidade Estadual de Goiás a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado Ramos. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias, em homenagem ao presidente, pastores jubilados e pioneiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira em Anápolis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Moção de pesar da vereadora professora Geli, a ser encaminhado à família do capitão Valdir Aldairo pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de abril de 2019. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, a ser encaminhada às professoras Maria Aparecida Rodrigues da Fonseca e Tatiane Custódio da Silva Batista, autoras dos artigos Programa de Inovação e Educação Conectada, Política e Implementação na Cidade de Anápolis e Qualidade da Educação Superior à Distância e o PNE 2014-2024, Interesses e Processos em Disputas. Moção de aplauso a ser encaminhada aos senhores Adélia Maria do Rosário, Ailda Gomes de Moraes, Aline Alves, Antônio Soares da Silva, Clarinda Pérez Guimarães Costa, Cláudia de Oliveira Borges, Cleusa Lúcia Fragola Silveira, Clévia Flores Lourenço, Dejaci Alves Costa Souza, Edmilson Inácio Queiroz, Eva Pereira Bastos, Fernando Gomes da Silva, Graídes Gomes da Silva, Juliana de Oliveira Valadares Leite, Kátia Rocha, Leila Aparecida Campos Ferreira, Lucimar Velasco Rodrigues, Márcia Pires da Silva, Maria de Leusa Costa Silva, Rafael Roberto dos Santos, Sônia Carlos de Pina, Sônia Maria de Carvalho, Suzete Maria de Carvalho, Tamar Pinheiro Lima, Valdete Raquel do Carmo Godinho e Wagner Souza Reis. Homenageando esses nomes pela dedicação com suas famílias. Essa moção é do vereador João da Luz. Moção de aplauso do vereador Jean Carlos a ser encaminhada aos policiais do 3º CRPM, Tenente Coronel Paulo Roberto, Tenente Coronel Hilner e 2º Tenente Wagner Rodrigues Batista, 1º Sargento Ronaldo Osmar da Mata Ribeiro, 2º Sargento Carlos Alexandre Pinheiro, 3º Sargento Ronivaldo Pereira dos Santos, 3º Sargento E. Clemilson Pereira Leite, 3º Sargento Emivaldo Joaquim de Oliveira, 3º Sargento Daniel da Silva Alcântara e a 24ª CIPM pelo Capitão Ricardo Max França. Moção de pesar do vereador Paulo de Lima à família da senhora Rosa Fernandes de Oliveira pelo seu passamento no dia 3 de maio de 2019. Moção de pesar da vereadora professora Gelia a ser encaminhada à família da senhora Maria José Batista Mendes Ribeiro pelo seu falecimento. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Allan Kardec de Souza Lima a ser encaminhada à família, de autoria do vereador Jean Carlos. São essas as moções, presidente.
Obrigado, vereador Eliner. As moções estão em discussão. Já inscrito o vereador Mauro e o vereador João da Luz.
Discutida mesmo.
Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Discutida mesmo, presidente.
Cumprimentar o delegado Humberto, que está presente aí, e o primeiro suplente vereador, Sargento Anderson. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Mr. Presidente, eu escrevi então um trecho aqui, a Dejanira Sabino Gonçalves. O falecimento dela ocorrido aqui no final do mês de abril, dia 19, é uma pessoa estimada por todos os servidores dessa Casa de Leis. Foi uma pessoa muito querida entre nós, vereador, e o servidor da nossa casa aqui. Deixou a marca, uma trajetória humana, de espírito de luta, a Dejanira. Fui no enterro dela e também tive a presença no velório. Uma choradeira danada por muitos servidores dessa Casa de Leis. Então aqui, uma pessoa do quilate da Dejanira, uma servidora de carreira dessa casa, é muito triste perder uma pessoa dessa natureza. Eu que acompanhei toda a vida da Dejanira aqui nessa Casa de Leis por 22 anos, que ela foi uma grande tesoureira. Por outro lado, fazer também uma moção de pesar verbalmente aqui, nós estávamos de recesso aqui nesses dias, nós perdemos o capitão Valdir Odaia, um dos pioneiros da FIEG, um homem que veio e revolucionou o estado de Goiás nos anos 30. Ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial na FEB. Para as pessoas que não sabem, que tem muitas pessoas que sabem, FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Era o único no estado de Goiás que estava vivo, hein? Com 102 anos de idade. Então aqui fica aqui a moção de pesar para Dejanira, verbalmente, para o capitão Valdir Odaia. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador João da Luz.
Quer discutir também depois? Obrigado, presidente. Só justificando aí essa moção de aplauso, em alusão ao Dia Internacional da Família, nós estamos homenageando homens e mulheres exemplares que ajudam a preservar, que ajudam a conservar esse núcleo familiar, esse núcleo da sociedade. Então, essa moção, eu peço o apoio dos novos vereadores, que tem o objetivo de estar parabenizando e homenageando a família, que é o nosso início, né, o início da sociedade. Nós todos nascemos dentro de uma família, né, constituída por pai, por mãe, e aí a gente constrói essa sociedade maravilhosa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero, em relação às moções, primeiramente externar aqui os cumprimentos, uma moção de aplauso aos policiais por ocorrência realizada recentemente, onde resultou na apreensão de um arsenal de armas, né? Tivemos ali pistolas, submetralhadoras, munições, balanças, veículos utilizados para a criminalidade, drogas. Então, em nome do tenente-coronel Paulo Roberto, tenente-coronel Hilner, nossos cumprimentos a todos esses policiais envolvidos nessa ocorrência e cujos nomes estão aqui, inclusive já foram devidamente citados. Mas gostaria aqui, de forma especial também, externar nossos cumprimentos aos familiares aqui do nosso amigo, saudoso Allan Kardec de Souza Lima, que faleceu nesta manhã e realmente nos deixa bastante triste. O Allan era proprietário da escolinha Gotinha de Luz e Decisivo Júnior, e ali por mais de 2 décadas, né, nos recepcionava diariamente ali, os pais dos alunos, os alunos, de uma forma carinhosa, simples. Infelizmente, foi acometido uma grave enfermidade e nesse dia nos deixou. Fica aí o nosso registro, nosso pesar, né, pelo falecimento desse grande homem, que foi, sem dúvida, aí, também um importante contribuidor para a educação infantil de Anápolis, através das suas duas escolas. Homem simples, trabalhador, honesto, de caráter, e que certamente será sempre lembrado por todos os alunos que ali passaram, né, pessoas que hoje fazem parte aí de diversas profissões, médicos, odontólogos, advogados, políticos, pessoas que realmente passaram ali pela escolinha e conheceram ali a forma contagiante e carinhosa que o Alan tratava a todos. O Alan é esposo da Magda, né, que recentemente homenageamos aqui com o título de cidadão anapolino. Fica aí o pesar e nossos cumprimentos a seus familiares, a Magda, ao Juno, a Lívia e a Andréia. E o sentimento de todos os pais dos alunos ali da escola. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, nas discussões das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Esta moção que protocolei, senhor presidente, direcionada ao nosso presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor presidente, em questão a reforma da Previdência, né? Sei que ele tem bons projetos, tem boas ideias, tem boa vontade, mas para a gente poder organizar, primeiramente, seja justo, primeiramente tem que ir atrás daqueles devedores, né? Aqueles que são maiores devedores, devem a nossa Previdência Social. Nós temos déficit hoje, principalmente a não pagamento dessas empresas aí, tipo JBS, além de tudo, além de ser caloteira, corrupta, e a gente sabe onde foi parar os diretores dessa empresa aí, né? E juntamente com outras empresas, grandes devedoras, 2.000 grandes devedoras, que daria para saldar as nossas dívidas. Primeiramente, para a gente organizar a casa, temos que ir atrás daqueles que realmente devem. Infelizmente, nenhum dos governos anteriores teve a coragem de botar a mão na ferida, de ir atrás daqueles que devem e realmente devem. Então, às vezes, falamos que somos contra a Previdência, somos contra a reforma, mas temos que ser justos também. Talvez, se tivesse ido atrás desses grandes devedores, talvez a Previdência hoje teria, talvez até um superávit e não um déficit. Então, o nosso requerimento, a nossa moção é que realmente o presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, possa incluir essa reforma, esses grandes devedores da Previdência, quem sabe aí, não fica a conta para o trabalhador pagar, e sim para aqueles que realmente devem, aqueles que devem realmente, que são as grandes empresas. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero ressaltar aí duas moções de pesar que nós apresentamos. Uma delas, a família do capitão Valdir Odaia, sem dúvida nenhuma, um ícone da nossa cidade. E nossos sentimentos a toda a família, seu filho, que é muito especial para nós. E o reconhecimento dessa cidade por tudo que esse homem fez pela cidade e até por nosso país. E também a Zezé, minha amiga querida Maria José, foi servidora aí, serventuária dos cartórios por muitos anos, advogado, uma pessoa muito militante nos Rotarys, era inclusive governadora assistente dos clubes aqui da nossa cidade, esteve conosco aqui nessa casa no dia municipal do Rotary, sendo homenageada por esta casa, e deixa uma saudade muito grande, mas ao mesmo tempo um legado extraordinário como uma mulher que fez muitas mudanças e contribuiu muito para o nosso município. Mas quero ressaltar aqui uma moção de aplauso também que faço, senhor presidente. Há duas professoras que representaram o nosso município no estado do Mato Grosso, levando um artigo científico sobre a globalização e sobre o que é feito no nosso município em relação aí aos meios de comunicação para facilitar a educação. A professora Cida é uma funcionária ali da Escola do Filósofo Machado, uma defensora da educação municipal, e as duas professoras foram às suas expensas
mostra representar o nosso município e, inclusive, coordenou uma sala lá nesse encontro, é um simpósio internacional, e elas levaram grandemente o nome do nosso município. Então, a elas, os nossos aplausos, o nosso reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Nas discussões das moções ainda, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero, na discussão das moções de pesar aí, senhor presidente, lamentar todas essas perdas que nós tivemos, mas principalmente da dona Dejanira, que era para nós como se fosse aí uma irmã. Essas duas últimas legislaturas, acho que não conviveram aqui com a dona Dejanira, que foi a nossa tesoureira aí por mais de 30 anos aqui na Câmara Municipal. Desde as primeiras legislaturas aí da década de 80, a dona Dejanira foi aí a nossa tesoureira, era uma pessoa muito querida aqui na Câmara Municipal. Então fica aqui a nossa solidariedade aí ao seu esposo Benjamin, aos seus filhos, e que Deus possa realmente confortar essa família que perdeu aí uma pessoa que era muito importante, não só para a família, mas para todos nós aqui da comunidade da Câmara Municipal. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o Felipe, qual fiz a moção de aplauso aí, um garoto de apenas 12 anos, foi medalha de ouro no OBMEP, Olimpíadas de Matemática, professora Geli. Merece todos os parabéns ali do Cora Coralina. Estive ali hoje com a diretora Ana Paula, a escola está em festa, né, um menino de apenas 12 anos, do sétimo ano, foi medalha de ouro aí, é uma conquista muito grande ali para aquela escola. Quero parabenizar a Ana Paula, em nome dela, eu cumprimento e parabenizo todos os professores, né, que esse mérito não é só do Felipe, mas sim de toda a escola, toda ali a coordenação da escola, professores, diretor, coordenadores. Então, que alegra muito, né, saber que sou morador daquele lugar, como nosso amigo parceiro Alfredo Landim também, ter ali uma criança de apenas 12 anos já tendo medalha de ouro aí. Então, parabenizar toda a direção da escola e o garoto aí, muito futuro pela frente, que vem mais medalhas aí. Isso mostra a força também da escola, do município, né, ali do Cora Coralina. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria a minha moção de pesares da nossa querida e é prima e amiga, a dona Rosa Fernandes de Oliveira, que faleceu. Ela é mãe do doutor Kleber, que é muito conhecido na cidade de Anápolis, comerciante ali na Tiradentes, muitos anos, né, de frente à igreja de Santo Antônio, veio ao óbito agora nesse final de semana. A gente queria deixar aqui nosso prazer, nossos sentimentos. E também sobre o Alan, nosso amigo Alan, que é também ali da Escotinha de Luz, também, que veio a falecer hoje de manhã, está sendo velado seu corpo nesse momento. Então, a gente é muito amigo deles lá, juntamente com o Jean, é nossos vizinhos de muitos anos ali. Então, são duas pessoas que a gente perde nesse final de semana, lamentavelmente. Um abraço à família, que Deus conforte nesse momento difícil. E dizer à vereadora Geli também que eu ouvi muito bem o que ela diz, então não foi má interpretação minha, não. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também falar sobre a moção de pesar da dona Dejanira Sabino Gonçalves. Ela é minha prima. Deus conforte o coração da família. Não a conheci ela aqui, mas conheci ela na igreja, ela que lutava muito e trabalhou muito tempo aqui nesta casa. Que Deus abençoe e conforte toda a família. Senhor presidente, também quero falar a respeito da moção de aplausos dos nossos veteranos que por aqui no município de Anápolis passaram. Nós hoje temos quase 200 igrejas aqui em Anápolis e são quase 100 pastores, que tudo nessa vida passa. Hoje eles estão jubilados, mas precisam ser reconhecidos pelo trabalho prestado aqui a Anápolis e a todo o município, que nós temos igreja em todos os municípios aqui, em todo o município de Anápolis. Então, o requerimento dessa moção e de uma sessão solene para poder homenagear também esses pastores veteranos que trabalharam e lutaram e deram a vida em prol da nossa população anapolina. Deus abençoe, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As moções estão em votação. Votação simbólica.
Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas e conselho antidrogas. Requerimento do vereador João Feitosa.
Vai lá, está lá em cima da mesa.
Requer a Secretaria de Obras o estudo para retirada de árvore na rua Paranapanema, quadra 30, lote 5, no Jardim América. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente e o serviço de roçagem nos canteiros do viaduto do Trevo de Corumbá. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de iluminação pública na rua Alexandre Batista, quadra 2H, lote 23, Santa Maria de Nazaré, e troca de lâmpadas em frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Requerimento da Secretaria de Obras, solicitando a manutenção tapa-buracos na rua Oscar Niemeyer, quadra H, lote 10, na Vila São Jorge, e na rua Engenheiro Lúcio Costa, número 75, na Vila São Jorge. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria de Obras, serviço de manutenção e tapa-buracos na rua 25, na Vila Sul, por toda a sua extensão. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria de Obras, serviço de manutenção tapa-buraco na Avenida Fabril, quadra 5, lote 3, na Vila Fabril, em frente à creche, e na Avenida Fabril, número 108, também na Vila Fabril, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Requer à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 13, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Solicita à Secretaria Municipal de Obras a recolocação de tampas de boca de lobo em toda a extensão da rua Graciano de Souza, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a realização de poda de árvore em toda a extensão do canteiro central da rua Graciano de Souza, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria de Meio Ambiente o serviço de retirada de árvore na rua Itaipu, quadra 4, lote 27, no Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicita a CMTT a instalação de um quebra-molas na rua Valdir M. dos Santos, na quadra 40, lote 21, no bairro Calistópolis 2. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer encaminhamento à CMTT de ofício solicitando a instalação de um quebra-molas na rua Valdir M. dos Santos, quadra 42, lote 30, no bairro Calistópolis 2. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à CMTT a instalação de um quebra-molas na Avenida Presidente Vargas, quadra A, lote 13, na Vila São José. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, requerendo o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros Munir Calixto, Setor Industrial Munir Calixto, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial Cidade Industrial, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer a Secretaria de Obras, o serviço de tapa-buracos na rua Castro Alves, quadra 4, lotes 32 ao 34A, no bairro Jardim Palmares. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de iluminação do poste DI-24150, localizado na rua I-03, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles, solicitando à CMTT a implantação de um ponto de ônibus na Avenida Ferroviária, número 300, no bairro Vila Formosa. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a reparação de erosão na rua João de Oliveira, no setor sul, setor de Chácaras. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a desobstrução do bueiro localizado na rua 3, quadra 11, lote 18, no bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de iluminação do poste AN11-72951, localizado na rua Adélia de Araújo. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal a realização de sessão solene em homenagem ao presidente, pastores jubilados e pioneiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, em Anápolis, com a entrega de certificado pastor José Brandão Porto. requerimentos do vereador Lizia José Borges, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Major Galdino Marques, quadra A, lote 9, no bairro São José. Requerimento do vereador Lizia José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a poda ou a retirada de árvore na Rua Conde Afonso Celso, quadra 14, lote 9, bairro Dom Pedro II. Por fim, ainda do vereador Lizia José Borges, solicita à CMTT a sinalização horizontal em toda a extensão do bairro Dom Pedro II. São estes. Ainda em tempo, requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Selador Nereu Ramos, quadra 38, lote 5, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Américo Ferreira. Solicita à Secretaria de Obras a reposição de lâmpada no poste 015-6377, na Avenida Central, quadra 8, lote 5. Não fala o bairro, vereador, nesse requerimento. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de lombada na Avenida Santos Dumont, quadra 51, lote 21, no Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza em todas as bocas de lobo localizadas na Avenida João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a implantação de grade ou guard-rail na rua João Vieira, que liga os bairros Jardim Progresso e Bandeiras. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a reposição de lâmpada no poste 015-40-725, na rua Lusiânia, lote 200. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o patrulhamento das estradas rurais de Interlândia, Sousânia e Miranápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a colocação de longarinas ou cadeiras hospitalares reclináveis nos corredores da unidade de pronto atendimento, na UPA. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a instalação de bebedouros em cada pavilhão da unidade de pronto atendimento, UPA. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde o conserto ou reposição das torneiras dos banheiros da unidade de pronto atendimento. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Saúde a disponibilidade de outro servidor para a realização de procedimento de protocolo de notificação de vigilância epidemiológica na unidade de pronto atendimento. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico reforma e disponibilidade de uso dos banheiros do Parque da Matinha. Requerimento do vereador João da Luz. Requer à Secretaria de Meio Ambiente a construção de uma praça em uma área pública inutilizada na Rua 6, em frente à quadra 4, no bairro residencial Boa Esperança. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras efetivação de reparos na iluminação pública ou troca de lâmpadas do poste 001-18576 da Rua Pedro Tonellini, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na Rua Camel Carneiro e na Avenida Valdir Abdala, no bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na Rua Camelo Carneiro e na Avenida Wadi Abdala, no bairro Monte Sinai. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária Liner. Os requerimentos lidos estão em discussão. Abrindo um parênteses aqui, só para o requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas e conselho antidrogas, o regimento, o artigo 66, parágrafo 1º, fala que o vereador tem a prerrogativa de criar a frente parlamentar, colhendo apenas um terço das assinaturas dos nobres pares. Então, pastor Elias colheu a assinatura dos vereadores que têm intenção em participar dessa frente. Então, a mesa diretora vai baixar o ato criando esta frente, e os conselheiros que forem fazer parte dessa frente, que façam a eleição aí do presidente para administrar e dirigir essa frente parlamentar.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Senhor presidente, parece que na legislatura passada já existia, inclusive parece que o pastor Ederson
que era o presidente. Depois, podia até confirmar com eles, porventura já não existe essa frente parlamentar, ou se precisa só de reativar ela, né? Não, só uma questão de ordem mesmo.
Tá, então a mesa diretora vai baixar um ato, obviamente não existe, né? Porque o vereador Ederson retornou agora, né, à legislatura, até então estava como secretário, e aí os conselheiros dessa frente fazem a eleição do presidente. Os requerimentos estão em discussão. Estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Alfredo Landim e João Feitosa inscritos. Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado. Presidente, eu quero falar que eu tenho um requerimento que ele fala sobre um posto avançado SAMU na região lá do Vivian Park, Calistópolis, Paraíso, e já tem até um andamento através do vereador Jean. Então, só faço um empenho que esse requerimento possa ser atendido pelo secretário de saúde. Outra coisa, presidente, eu quero falar também sobre as bocas de lobo daquela região. Precisa urgentemente que a equipe e o caminhão que faz limpeza de boca de lobo façam a limpeza naquela região lá também. Outra coisa, presidente, eu quero lembrar as pessoas que não vacinaram ontem que elas procurem os postos de saúde, já que não foi mencionado isso aqui hoje. A vacina é de suma importância, principalmente para combater a gripe. Então, que as pessoas que não foram vacinar, que procurem os postos de saúde para fazer o uso dessa vacina. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Exatamente em cima da última fala que o novo vereador Landim disse, para reforçar o pessoal que não vacinaram, que busque a secretaria para estar vacinando. E, ao mesmo tempo, parabenizo o secretário de saúde sobre essa condição de ter colocado o dia D. E também parabenizo também o Sardinha, que é uma pessoa espetacular, né? Ele faz parte da direção da saúde, do conselho, né, da regulação, que fez um grande trabalho. Se o pessoal não buscou, não foi por falta de divulgação, porque a secretaria divulgou muito bem. Então eu parabenizo o Sardinha pelo trabalho que ele fez, né, estendo a todos da Secretaria de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, também quero aqui comunicar a todos. Eu estive ali na antiga Ozego, junto com o doutor Jorge, e eu vi a preocupação do doutor Jorge quanto à questão da vacinação. Aonde ele me disse que no ano passado, vereador Leila Alvarenga, a procura tinha dia que dava 3 mil pessoas. E agora estava atingindo 600. Ele ficou muito preocupado porque tem as vacinas, está lá para atender e a procura estava baixa. Também pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos que eu recebi aqui do nosso major Leonardo, da CPE, me enviou aqui para a Frente Parlamentar de Segurança, um trabalho realizado por eles em 120 dias, onde eles conseguiram, a CPE, foi apreendido aqui mais de 120 armas, drogas. E amanhã estarei passando aqui uma moção de aplauso pelo trabalho da CPS. Eu estive com o senhor ali no dia da formatura do 28º curso da CPE. Muito importante, teve ali a presença do prefeito Roberto. E esse povo tem feito um trabalho guerreiro aqui na cidade de Anápolis. Portanto, merece sim o nosso reconhecimento desta casa, a Frente Parlamentar de Segurança. A Câmara sempre tem estado ao lado deles,
como de todo o trabalho da Polícia Militar em geral, da Polícia Civil, porque eles têm feito um brilhante trabalho em nosso município. Até porque, conversando também com ele, antes o comandante-geral havia pedido para recolher uma das viaturas que foi levada para Goiânia. Mas nós conversando com também o deputado Henrique César, conversamos com o senador e ele conversou com o comandante-geral para que pudesse devolver a viatura, porque formaram, né, a turma na CPE. Então eles precisam de viatura para fazer um trabalho. E com certeza nós teremos um bom êxito com o trabalho desses que foram formados agora no 28º curso do CPE. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, no espaço das comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, usar esse período das comunicações, primeiramente, para cobrar da Secretaria de Iluminação Pública um requerimento que nós fizemos. Inclusive, eu tinha até solicitado ao vereador João Feitosa que pudesse dar essa força, vereador João. É ali daquela rua paralela que vai para o Parque dos Pirineus. Continua muito escuro, tem muitas pessoas, muitos estudantes que moram lá naquela região, tá bom? E necessita daquela iluminação ali. Também tínhamos solicitado também um requerimento para que fizesse um quebra-mola ou alguma sinalização bem clara na entrada, quando você sai da BR-153 e entra para aquela paralela ali, indo para o Parque dos Pirineus. Sexta-feira à noite mesmo, após a gente ter encerrado a nossa barraquinha de São José Operário, eu estava vindo lá mais ou menos uma hora da manhã, e quase que eu atropelo um cidadão, porque eu não sabia quem estava na mão, porque se era o cidadão ou se era eu. O cara estava de moto, graças a Deus que conseguimos parar a tempo. Do jeito que o cidadão chegou naquela BR ali, vereador João Feitosa, ele entrou. Então, assim, é muito perigoso. Então, quero, na verdade, reforçar e pedir ao secretário que realmente possa tomar essa providência, colocar ali naquela extensão daquela rua, aquela avenida ali, paralela à BR-153, chegando ao Parque do Pirineus, iluminação e também, mais uma vez, colocar a sinalização, se possível, aquele olho de gato ali, que durante a noite a gente possa enxergar com mais clareza quando você sai da BR e entra para aquela região, para aquela... para aquela avenida ali paralela. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero, aproveitando aí que hoje foi bem comentado a respeito aí das pontas de rua a ser asfaltada, quero estar agradecendo aí em nome de todos os moradores ali da rua Gurupi e Tibiriçá. Agradecer ao nosso prefeito Roberto Naves aí, por ter realmente asfaltado ali aquelas duas ruas, uma vez que a gente sabe que ali tem moradores ali que há mais de 40 anos esperavam por esse benefício. E muitas, às vezes, já nem acreditavam mais que fosse ganhar realmente esse benefício ali, que era o asfalto. Então, assim, em nome de todos ali, a gente agradece e a gente sabe a importância que é aquele asfalto, uma vez que o asfalto, ele não é luxo, ele é qualidade de vida, ele é saúde, né? E a gente sabe que aqueles moradores ali sofriam ali, no tempo da chuva era com o barro e no tempo da seca era com a poeira. Então, a gente espera que realmente todas essas ruas aí que foram indicadas, que realmente possam serem asfaltadas e ganhar esse benefício, porque quem ganha com isso é a comunidade, a nossa população. Então, fica aí a nossa colocação e devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Comentar também o prefeito e a sua equipe pelo asfaltamento da rua Gurupi Tibiriçá, na Grande Jaiara, ao lado ali do Poço São João. Nós estivemos lá na ocasião com a engenheira Patrícia, quando ainda era o secretário Vinícius. Apresentamos as duas ruas no sentido que fosse asfaltado, porque elas estão verdadeiramente todas bem ocupadas, né, com construções, imóveis, comércio. Nós tivemos ali o Neto, da Autopeça Combate, encabeçando esse pedido para nós. E, desde então, fomos naquela oportunidade, indicamos algumas vias. E o vereador Domingos se lembra bem as que foram indicadas por mim. E essas duas foram também da nossa autoria. Da mesma forma como a rua Maria G. Ribeiro e uma outra lá no Jardim Silveira, que agora será executada no mês de maio. Eu estive agora há pouco confirmando com o Tiziano o cronograma. Então, assim, fica aí nosso cumprimento por essas benfeitorias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só fazer uma ressalva aqui aos requerimentos do vereador Américo Ferreira. O requerimento da Avenida Central de reposição de lâmpada é no bairro Jandaia, na quadra 8, lote 5, e também na rua Lusiânia, é no bairro Vila Jaiara, também reposição de lâmpada, só uma ratificação. Sem mais nada a ser tratado, no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma excelente semana e convoco outra sessão ordinária para amanhã, 7 de abril, em horário regimental. Thank you.